Olá, sou o Kaique do podcast Na Gaveta e também fazemos parte do portal Bookstagram Brasil, assim como esse podcast que você está ouvindo. E você pode fazer parte desta família também. Nos apoia no Padrim ou no PicPay e tem acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos podcasts. Sim, e claro, compartilhando com suas amizades, você irá fazer todos aqui mais e mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com Anantá.
Olá, meus queridos e queridas.
Belos Barbosa.
Oi, galera.
Laís Xavier.
Oi, gente, quero cair no soldado coreano.
Fernando Medeiros.
Eu aceito cair na série também.
E no programa de hoje vamos falar sobre o dorama Pousando no Amor. Sim, primeiro dorama aí no Elementar. Então vamos falar sobre essa série maravilhosa aí. Obviamente vai ter spoilers do início ao fim e bora lá. Pousando no Amor, em inglês é Crash Land on You, em coreano eu não sei falar.
Ah não, agora vai. Não, manda aí.
Não sei, só tem em coreano, não sei ler coreano. Foi uma série exibida em foi 2019?
É, 2019 até 2020.
Né? Através da emissora favorita da Bells aí, TVN, né?
Exatamente.
Seja lá o que você queira dizer.
O que quer dizer?
Se tudo der certo, meu plano de dominação nesse programa acontecer, porque eu já obriguei todo mundo aqui a assistir, queria dizer, se tudo der certo, eu vou fazer vocês assistirem vários outros doramas da TVN, podem se preparar.
E de acordo aqui com a Wikipédia, a exibição da Pousando no Amor se tornou o dorama da TVN de maior audiência, terceiro dorama com a maior audiência da história da televisão a cabo coreana.
Caralho.
Apenas.
Afinal de contas, a Coreia Popular é a melhor Coreia, né?
Exatamente.
E uma sinopse rápida, né? Temos aí a... antes de entrar na sinopse, já vou pedir desculpas aqui aos ouvintes, pra quem gosta de dorama, pra quem estuda, entende coreano, a pronúncia dos nomes aqui, vai, pelo menos da minha parte, vai sair tudo errado.
Igualmente. Com um agravante que eu não tenho memória alguma, então não vou lembrar o nome das pessoas, vai ser ridículo. Peço perdão desde que conheço.
Trazendo aqui uma sinopse, temos a Yeon Seri, acho que é assim que se fala, que ela é uma...
Vai improvisar.
Que ela é uma empresária, né? Ela tá testando lá um produto novo. Eu não entendi, o que ela tá testando aí de fato? É a roupa?
É a roupa.
É a roupa.
Ah, tá.
Roupa para esquadrões.
Ela vai fazer um parapente lá pra testar a roupa e um tornado do nada, né?
Cara, aquele tornado foi muito elementar de Final Fantasy, sacou? Que o bicho surgiu. Tava na frente deles, assim, tipo, opa, tem um furacão aqui, ninguém viu na estante, sacou?
Eu gostei que você fez, você falou aí, fez a referência ainda a Final Fantasy e ao podcast. E ela vai e cai lá na Coreia do Norte, né? Ri Young. Vai ser difícil. Ela cai lá na fronteira, ela cai no território do lado da Coreia do Norte. E o Ri Young lá, que é um soldado da Coreia do Norte, acha ela e vai desenvolvendo a história lá, que ela fica presa lá na Coreia do Norte, né? Não pode voltar e tal. E assim, o que prendeu vocês nessa série? Eu queria saber da Bells aí, da Bells e da Lai e da Ana aí, o que que atraiu vocês pra Pousando no Amor, assim, a princípio?
Foi uma indicação, na real. A Lai... Eu comecei assistindo uns doramas de suspense, e aí passei um tempão assistindo dorama de suspense. Depois, a Lai me adicionou num grupo no Facebook gigante, e aí já vai o jabá pra eles, chamam A Dose de Dorama, tem mais de 160 mil pessoas. Tem sempre indicação de todo tipo de drama lá, né? E foi uma dessas indicações, assim, não, esse aqui é um drama super legal, a protagonista, ela é bem desenvolvida, ela não é aquela protagonista sonsa que demora 3 dias pra olhar pro cara no rosto, vai demorar 45 pra pegar na mão. Aí eu falei, poxa, um dorama que tem uma protagonista super desenvolvida, assim, um mulherão da porra, quero. E aí eu fui começar a assistir. Eu fui pela protagonista e eu fiquei por toda a dinâmica, que já no primeiro episódio já te pega, né? Assim, tem um tom de comédia muito gostoso no dorama inteiro. E os personagens, eles conseguem aliar uma comicidade e, principalmente no começo, um quê de doçura e ingenuidade muito bom, né? E aí, de cara eu já tava apaixonadinha, enchendo o saco de todo mundo pra todo mundo assistir.
Pra mim foi indicação da Bells, assim, principalmente, porque a Netflix faz um trabalho muito porco na divulgação dos doramas. Desculpe aí, Netflix. Mas, tipo, quando eles adicionaram, eu vi o banner e aquele trailer que começa do nada, assim. Você abre o site da Netflix e aí já vem um trailerzinho. E era muito triste, assim. A música da trilha sonora que tinha no trailer era muito triste. E os pedaços do dorama era tipo tristeza mesmo, assim. Era uns negócios que parecia, ai meu Deus. E eu fugi muito desse dorama. Eu fugi demais, assim. Disse, não quero, não vou assistir isso. Porque eu achei que era dorama de chorar. E aí quando o Bells falou e fez toda a divulgação, que Bells é ótima pra divulgar conteúdo, pra fazer propaganda, contrata ela, Netflix, pra vocês aprenderem.
Por favor.
E aí... eu amei, justamente por conta desse teor de cômico que eles têm no dorama, assim, no enredo, que é completamente diferente do que eles estavam mostrando no trailer, na divulgação da novela. E foi por isso que eu fiquei, foi isso que me prendeu, assim. E depois eu descobri que a roteirista já tinha trabalhado em outros doramas que eu tinha gostado e me apaixonado. E aí eu fui percebendo alguns links, assim, mas, nossa, tudo é maravilhoso, assim, as cenas, as ambientações são incríveis, a questão de ter a ambientação na Coreia do Norte, assim, né, de trazer um pouco mais, assim, desse desconhecido, de algo que eu nunca vi, foi bem legal, assim, eu achei muito engraçado as cenas da Seri na Coreia do Norte, acho que é uma das melhores partes do dorama, e é isso, assim, eu acho que é muito do teor de comicidade da novela e da ambientação também.
Eu tava rindo aqui, feito uma louca, porque quando eu falei, não, vou começar a assistir Pousando no Amor, Laís virou pra mim e fez, isso é de chorar, Isabel. Isso é de chorar, você não vai gostar.
Foi.
Você vai virar pra mim, você vai vir reclamando pra mim que você tá chorando em todo episódio. Não, isso é de chorar. Aí eu assisti o primeiro episódio e falei, olha, não chorei, foi engraçado, não sei o que. Ela, não acredito em você. Aí eu volto dois episódios depois. Então, já chorei, mas continua valendo a pena.
Não, e eu achava que alguém morria, tipo, que no final eles não ficavam juntos. Porque eu peguei um spoiler errado, eu entendi errado o spoiler.
Sensacional.
Eu já fui. Eles não ficam juntos, não vale a pena você assistir. Ela é
a
tá que não sei o que.
É Deus. É Deus, ai, ninguém mandou ir atrás de spoiler, dá nisso.
Eu não mas fui atrás spoiler de spoiler errado.
Provavelmente foi Bels que te deu esse spoiler errado.
Mas da metade do negócio, eu assistindo todo empolgada ali, amando, feliz, ela vira pra mim e fala, olha, eu não queria falar nada, mas o casal não fica junto. Eu acho que um deles morre, o final é infeliz. Caralho, mentira, velho. Não, é mentira que você tá falando pra mim. Eu vi várias pessoas falando que o final é feliz, Laís. Não, pera ainda. Aí eu fui desesperada no grupo. Em todos os posts, pra ter certeza que era um final feliz. Agora eu voltei pra ela e falei, olha só, você tá louca.
Caralho, olha só, a Laís deu spoiler. Você foi atrás de mais spoiler.
Claro que sim.
Pra ver se ela tá errada.
Outra coisa. Porque indo atrás de mais spoiler, ela achou um outro spoiler que não tinha a ver com isso. E aí ela falou pra mim. Então eu tomei um spoiler.
Cara, tomou spoiler de outras obras já, né?
Eu só quero dizer, gente, todos vocês mereceram isso que aconteceu na vida de vocês, né? É sério.
O é que eu esqueci o spoiler. Aí quando eu tava assistindo, é mesmo, acontece isso, né? Eu tinha assistido já.
Foi assim, olha, tal personagem falecerá. Você já
não
sabe que tal personagem vai falecer, não se apegue. Eu falei isso pra Lai e eu falei isso pra Ana.
Achei.
Falei
é
ou não
pesado.
Falei?
Falou, mas é pesado.
E o que foi que aconteceu? Vocês se apegaram.
Peraí, desse dorama aqui? Quem foi que
mandou? É porque assim, é um processo difícil de você apegar. A gente já vai dar spoiler agora, assim, tipo, a gente não chegou nem a explicar direito o que
aconteceu. Ah, pode mandar, vai. Vamos lá.
Pera ainda.
Não, vamos dar um contexto maior aí, antes de...
De pegar os spoilers.
E você, Ana, o que que te atraiu no...
Então, eu tinha visto a propaganda não me atraiu, eu acho... Assim, eu vou polemizar do início, né, porque se não for pra ter treta eu nem venho, eu achava o nome muito ruim, então eu via Pousando no Amor e falava, ai que bosta, isso deve ser aqueles dorama muito, muito ruim, muito meia boca, assim, sabe o dorama da manhã, as novelas de manhã, eu falei, isso deve ser ruim, não vou assistir. Aí, as meninas começaram a conversar de Pousando no Amor no grupo, eu falei, e presta. E ela é super empolgadaça, assim, e presta mesmo. E as meninas, só pra quem não entendeu, é Bells e Laita. Aí, elas muito empolgadas, falando, não, é super bom, não sei o que. Ah, mas tem uma cara ruim. Aí quando eu fui ver real qual era a sinopse, aí eu falei, velho, esse negócio deve ser muito estereotipado. Eles devem ter pego a Coreia Popular e colocado dentro de um... Sabe, a galera da Coreia do Sul falando da Coreia do Sul. É óbvio que vai estar estereotipado, eu não quero ver, vou tomar raiva, mas me garantiram que é bom. E aí eu fui ver. E é muito amorzinho. Assim, é muito, muito, muito amorzinho. E eu acho que tem a questão da protagonista ser super forte, super pra frente. E não é o tipo de protagonista que a gente está acostumado a ver em dorama. Então, ela sabe o que porra ela quer e vai atrás, sabe? Tipo, nesse sentido, não é uma questão. Não, beijar na boca pra ela não é um problema, tá, gente? Então, ela não vai beijar na boca. Se ela puder beijar na boca no primeiro encontro, ela vai beijar.
E eu falei pra Bel, eu fiquei chocado. Acho que foi quinto episódio, eu tava tendo beijo já. Eu falei, cara...
Diego, me mandou
é uma maratona, né?
Eles beijaram! E assim, digo mais, só não teve no primeiro porque o protagonista falou, opa, não vou chegar mais. Mas senão já era pra, já dava pra ter até no primeiro, mas... Não polemizarei tanto, mas... E aí tem essa coisa, né? Tipo, todo mundo, principalmente a galera que é da Coreia Popular, é extremamente carismático. É um núcleo muito, muito, muito carismático. Que dá vontade de levar todo mundo pra casa. Eu queria levar todo mundo, eu queria que eles fossem meus amigos. E talvez esse contraponto foi o contraponto que me fez ficar. Mais até do que a história, o romance em si, é ter uma representação carismática da Coreia Popular foi algo que falou, peraí, eu quero ver o que, é que eles vão tirar daqui. Porque eu sei que é problemático internamente, né? E eu tô falando bem de questões políticas. Né? Pra eles é problemático mostrar uma boa imagem da Coreia Popular. E aí eu falei, ah, não, quero ver o que, que vai dar. E aí eu fui ficando muito nesse rolê de eles vão fazer merda, sabe? Em algum momento eles vão fazer alguma merda muito grande. Não é que não é estereotipado. Não é isso. Existe uma estereotipação ali. Mas dentre as coisas que chegam pra gente, talvez elas... seja uma estereotipação que não seja necessariamente ruim, sabe? Então, foi um pouco... Eu fui ficando. E gostei muito. Gosto muito do dorama. Sou muito apaixonadinha. Cadela demais. Cadelinha demais. Gente.
Da Coreia do Norte. Quando eu pensei nisso, eu falei... Pô, eles vão botar eles como mega vilões ou qualquer coisa assim. Eu pensei nesse sentido.
Exatamente.
E me surpreendeu que não foi isso, assim, né? Que até acho que foi... é uma propaganda da Coreia do Norte, assim. Acho que foi a Bel que falou pra mim. Cara, eu acabei achando bem positivo até, assim, da forma como eles retratam a Coreia do Norte, né? Não, pelo menos não me pareceu agressivo, assim, como se fosse, sei lá, pintar, como sei lá, se fosse um filme americano falando da Coreia do Norte. Cara, seria bem diferente, assim. Acho que eles teve um cuidado ali.
Eu acho que tem uma questão pra mim que é o seguinte, existe uma estereotipação da Coreia do Norte, mas não necessariamente uma estereotipação geral das pessoas da Coreia do Norte. Porque a sensação que eu tenho, o que eles tentaram fazer é, olha, a Coreia do Norte não é legal, mas as pessoas não têm culpa. E, só que o tiro saiu meio pela culatra em alguma instância, sabe? Porque até por conta do feedback que teve-se sobre... de público mesmo, da galera curtindo as pessoas da Coreia do Norte, e o núcleo da Coreia do Norte sendo um núcleo muito abraçado... eu não sei se era exatamente o que eles gostariam, se foi proposta desde o início. Inclusive, não sei se tem gente da produção e que tá dentro, que é oriundo da Coreia do Norte. Eu não tenho essa informação também, mas que faria sentido, por exemplo, você ter esse olhar mais humano e mais próximo de um cuidado mesmo. Então, não sei. Mas acho que sim, existe uma estereotipação de lugar, de espaço, sabe?
Até perguntar, assim, aquelas locais. É na Coreia do Norte ou não? Pyongyang?
Não.
Não teria como, não, cara.
Nem imagem, né?
Não, eu sei que eles locaram na Mongólia, na Suíça. Mongólia, Suíça, Coreia do Sul. Não lembro, eu acho que tem mais algum país que agora eu não lembro qual é. Bel, você sabe? Lá.
Não sei. Eu acredito também que não seria na Coreia do Norte.
Infelizmente não chegamos lá ainda. Nenhum deles ganhou o prêmio pela reunificação.
Mas isso é um ponto interessante, assim. Eu acho que... talvez... Eu acho que nem foi uma propaganda pela Coreia do Norte em si, mas eu acho que foi mais, tipo... pela reunificação, assim. Em vários momentos no dorama, eles tocam nesse ponto. É, e tipo, ai, tomara que, sabe, a gente consiga se ver quando for reunificado. E acho que ficou. Acho que assim, essa coisa da humanização que a Ana falou foi, é muito interessante, assim, de você pensar. É, nós sermos divididos é o fator, é o pior fator disso tudo. É, a gente não tem uma possibilidade de se ver, a gente não tem uma possibilidade de sermos amigos mesmo, assim, por uma questão territorialista, uma questão política. Essa é a parte negativa. E não tanto sobre, ah, é porque é a Coreia do Norte, oh meu Deus.
E você, Fernando, o que te atraiu aí na série?
Então, como tudo que vem da Coreia pra mim passou pela minha ministra de
Relações Exteriores.
Relações Exteriores, lá, que é embaixadora da Coreia do Sul.
Que é a Bélgica?
Pela Laís.
Ah, Laís. Ah, tá.
É, tudo pra mim chega por Laís e tem outras coisas. É. E ela me falou, tipo, ah, eu não lembro bem qual foi o que ela falou, mas tipo, não sei se você falou, porque eu tava curiosa, ou que eu ia gostar, alguma coisa assim. Mas enfim, a gente parou pra ver, eu falei, não, bora, com certeza. E o que me atraiu, assim, acho que foi um pouco do que a Ana falou, assim, tipo, eu como bom comunista de Araque, eu não tenho muito conhecimento das experiências reais do socialismo. Então, quando toda vez que falam sobre Coreia, sobre China, sobre Rússia, assim, sobre a União Soviética, eu fico muito reticente, tipo, porque eu não sei, sabe? Então, vão tentar falar algumas coisas, vai ser bom, vai ser ruim, e eu vou ficar, tipo, cara, eu não sei direito. Então, eu vou ter que parar e observar, assim. E a imagem que eu tive da Coreia do Norte pelo dorama, e é claro que foi enviesado por ser feito por pessoas do Sul, foi muito interessante, assim, porque eu via que sim tinha esse fator de, tipo, sempre colocar a Coreia do Norte como um lugar problemático, até de certa forma meio rural, assim, coisa do gênero. Mas era ainda assim uma visão positiva, sabe? Tipo, era uma visão, tipo, cara, as pessoas vivem bem aqui, sabe? Tipo, elas não estão sofrendo, se lamentando, sabe? Tipo, é possível. E essa humanidade, como eu lidava com os personagens, assim, sabe? E isso foi me atraindo. E enfim, aí você vai assistindo e você vai tentando pegar, né? Tipo, não, isso aqui de fato deve acontecer. Isso aqui pode ter sido exagero. Isso aqui eles só estão fazendo algum tipo de piada. E ao mesmo tempo foi muito legal ver esse trabalho de pesquisa que eles tiveram. Porque várias cenas, como por exemplo, eu lembro bem a do trem, quando eles compararam lá no trem, que eu fiquei tipo, cara, eles podem ter exagerado, coisa e tal. Mas alguém deve ter, tipo, de fato feito essa pesquisa ali, sabe? Eu achei isso bem bacana, assim. Eu acho que foi isso principalmente que me atraiu, assim. Eu acho que a questão do fato dos protagonistas. Protagonistas serem mais ativos, assim, né? Não serem então aquela coisa meio passiva, que às vezes acontece em novelas em geral, não vou nem falar de dorama, me atraiu também. Eu acho que foi bem nessa linha. Assim.
Enquanto a gente tava conversando, vocês levantaram a questão de ter tido pesquisa e deles provavelmente terem uma pessoa a norte-coreana trabalhando no dorama ou dando insights, e realmente teve. Eles tiveram ajuda de pessoas que moraram na Coreia do Norte por um tempo, e um deles, inclusive, estudou cinema na capital, né? Em Pyongyang, eu não vou, desculpa, não vou. Perdão, não é desrespeito, é porque realmente é um nome muito complicado de falar. Pra mim, que não tenho treino da língua. E aí ele ajudou, ele hoje em dia mora com a família na Coreia do Sul e ele fez parte ajudando. E aí tem uma matéria, inclusive, da BBC, que nessa matéria ele fala um pouco, né, das coisas, de como era, das coisas que ele lembrava, etc, sobre, e por isso ele levou fotos, etc, do local e de alguns locais, principalmente da capital, para poder fazer a ambientação. Então sim, eles tiveram material para ver, né, e poder fazer a ambientação mais próxima possível. E aí, uma coisa que eles conseguiram foi as pessoas que desertaram da Coreia Popular, que moram na Coreia do Sul nesse momento, elas acabaram vindo a público para falar, né, das lembranças de casa, de como aquilo para elas era importante, principalmente de ver o povo delas não sendo retratado de forma vilanizada,
monstruosa,
nem monstruosa, e principalmente também por ver essas pessoas que, por exemplo, houveram reclamações do tipo assim, ah não, olha só, eles estão mostrando abundância, fartura, boas pessoas, de algumas pessoas da Coreia do Norte falando isso, e eles falando, não, tipo, não é nenhuma mentira, sabe? As pessoas vendem essa imagem, obviamente a gente conhece quem manda na história, quem tem direito, é quem tem o poder sobre esses meios. Então eles contam a história que eles quiserem sobre os determinados lugares. E em vários a gente acaba tendo a percepção de que é tudo miséria, tudo desgraça, e não existem possibilidades, não existem pessoas humanas, boas, etc. Não existem qualidades do outro lado da barreira, sabe? Do outro lado da fronteira. E aí era uma das coisas que essas pessoas que desertaram, mas que moram, né, que moram na Coreia do Sul, estavam falando sobre o quanto acabou reaproximando eles. Porque, porra, por mais, sei lá, não vou colocar o dedo na história de ninguém, mas por mais louco que seja você desertar de um país pra outro, ainda pode ter família lá, sabe? Ainda são suas raízes, ainda é a terra que você nasceu. Então, não necessariamente essas pessoas odeiam a Coreia Popular e elas, sabe, etc. Então, eu vou mandar a matéria caso você queira linkar depois ou ler.
Eu queria só fazer um parêntese nessa fala de Bel, porque eu acho que ela é importante, que é... Muita gente... A gente tem as pessoas que desertaram, mas a gente tem as pessoas, por exemplo, que estavam do outro lado quando a Coreia era uma Coreia só. E que não necessariamente tiveram escolhas de onde, de pra onde iriam. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente entende que esse lugar, ele é muito mais delicado do que... Porque tem a galera mais jovem, óbvio, tem a galera que já nasceu dentro desse sistema das Coreias separadas. Mas não necessariamente todo mundo que tá... viveu isso a vida inteira, sabe? E da mesma forma que a gente tem um movimento, por exemplo, de pessoas desertando para ir para a Coreia do Sul, também tem um movimento de pessoas desertando para ir para a Coreia Popular. Existe esse movimento de, não posso falar que é intercâmbio, né? Mas enfim, em alguma instância de troca, de deserção, por N fatores, e aí não cabe a gente falar sobre todos eles aqui, porque enfim, o assunto não é esse, mas ele existe. E eu acho importante que isso seja falado. Óbvio que tem o critério de que quem está contando essa história nesse momento é a Coreia do Sul. Então, por mais que a gente fale, não está estereotipado, não me cabe dizer que não está estereotipado, sabe? Porque eu posso dizer que eu não sinto a estereotipação porque eu não conheço o suficiente da história dos dois povos para poder falar que tem ou não. Mas eu entendo que existe uma necessidade ali que é uma necessidade de aproximação. E aí eu tô falando de uma necessidade de aproximação, não pelo governo, não econômica, não, mas tô falando das pessoas. Então, existe uma necessidade de aproximação de pessoas que têm família ainda na Coreia Popular ou que têm família na Coreia do Sul e que não têm contato. Então, eu acho que é, por si só, um assunto já muito delicado.
Isso é uma coisa também que eu achei legal, logo no final do dorama, quando... a guarda sul-coreana, né? Quando a inteligência sul-coreana tá ali vendo quais fatores eles vão arranjar para fazer, né, a devolução dos soldados norte-coreanos, enfim. E eu achei legal que eles colocaram esse fator, assim, de negociar o encontro entre as famílias dos dois, não sei o quê, como se fosse algo benéfico, assim. Eu acho que teve uma... Durante o roteiro da novela, teve um pensamento muito profundo em falar a favor da reunificação, assim.
Eu tenho uma crítica. Eu sou a da treta, né? Eu tenho uma crítica, porque exatamente nesse ponto, né? Eu acho que tem esse cuidado em falar da reunificação, em propor essa troca. Mas nesse sentido, existe meio que uma demonização do governo norte-coreano, quanto uma ridicularização do governo norte-coreano. Tudo bem, é uma comédia, ok. Mas nesse ponto, tem um olhar de que... Como se a galera da Coreia Popular vivesse ainda na década de 70, entende? Como se eles não tivessem acompanhado o que acontece no mundo. Não sei, eu acho, nesse ponto, foi um dos momentos que mais fragilizou a minha relação assim, com a série, que eu fiquei... Gente, não precisa... Tipo, tudo bem, você quer botar a inteligência sul-coreana na pegada da inteligência norte-americana? Beleza, porque pra mim tem uma relação muito próxima de como eles se posicionam na série, sabe? De como a CIA se vende e como a inteligência sul-coreana se colocou. Mas acho que existe um processo de pilhéria mesmo, sabe? De fazer piada com... O governo da Coreia Popular nessa instância, como se eles não tivessem... Como se não existisse um serviço de inteligência na Coreia Popular, sabe? Como se eles estivessem fazendo inteligência como se fazia há 50 anos atrás, sabe?
Eu não sei se eu concordo, porque, tipo... enquanto tava mostrando, tipo, o serviço de inteligência sul-coreano, a gente sabia que, tipo, o pai do ator principal, que era de um status alto do governo, ele tinha todas as informações, e o cara que tava trabalhando com ele, que era oficial, ele também tinha todas as informações atuais, assim. Ele tinha tantas informações quanto a inteligência sul-coreana tinha, assim. E eu não vi isso como um tom de piréria, assim. Eu acho, tipo, a parte cômica pra mim foi, tipo, a parte do interrogatório. Que a inteligência sul-coreana tava tentando extrair informações, tipo, tentando ver mais do que realmente tinha no fato dele estarem na Coreia do Sul, assim. Mas eu não vi um olhar, tipo, como se fosse algo dos anos 70, assim. Porque eu não entendi direito, mas não sei. Pelo menos pra mim passou despercebido, sacou?
Aham.
Não, é que aí até no questão de tratamento, né? Não seria isso, não. Porque tu vê, por exemplo, quando a Quinta Companhia vai presa lá na Coreia do Sul, são tratados tranquilo, pô, comida bonita, até mandei pra Bélgica, cara, comida bonita, prisão bonita.
Pois é, na cadeia, né?
Na cadeia.
Uma das maiores irritações que eu tive com esse dorama, na verdade, foi ver policial bonzinho, assim, ficar tipo...
O ônibus da polícia da Coreia do Sul, bonitão, cara. Falei, cara, que ônibus bonito.
Mas você sabe que você assistindo qualquer outro dorama que se passe mostrando qualquer tipo de interação entre policiais e cidadãos sul-coreanos, você sabe que aquilo é uma mentira. Uhum. Qualquer outro dorama.
Sim,
qualquer
sim.
Outro. Literalmente qualquer outro, porque tem uma coisa que eles fazem, e fazem muito bem, como o brasileiro nunca aprendeu, é bater na polícia. Eles espizinham a polícia sul-coreana. É todo dorama que você procure de crime e mistério pra assistir. Em todo tem corrupção, em todo policial bate nas pessoas e tem que esconder. Em todo eles estão fazendo várias merdas. É sempre crítico, nunca é tipo, olha que policial bonzinho. Tanto é que na hora que eu assisti essa parte, eu achei que a parte cômica tava justamente do lado contrário. Porque eu tava assistindo falando, querido, esse não é o meu primeiro rodeio. Eu já vim aqui antes, eu sei que vocês não são assim, sabe? Você vai mentir pra mim? Pra mim? Ah, não.
Inclusive, Arcanjo Renegado, tô de olho em você, hein? Vou chegar em você.
Vai.
Você vê na Coreia do Norte, o cara tem tortura, não sei o que, né? Então dá essa ideia, né?
É, eles tentam humanizar a polícia.
Não, e tratar, por exemplo, a galera da Coreia do Sul como. Aí, nesse caso, sim, como os vilões, né?
Peraí, em que contexto? Não peguei.
Oh, da Coreia do Norte, desculpa. Ah, os militares lá, né?
É porque nesse sentido, pra mim, ficou muito evidente, olha, a Coreia do Sul, ela é muito limpa. Ela é muito higienizada. A polícia, eu tô falando isso enquanto o que eles colocam no dorama. Não tô fazendo contraponto nem com o que é, nem com outros doramas, tá? Naquele contexto é, olha como a polícia da Coreia, ela é humana, ela é limpa, ela é, enfim. Ela
empresta o celular, ela empresta.
Não é, menina, ela empresta o celular. Tipo, e por outro lado, na hora que você mostra, tipo, você tem o núcleo do exército, né, que é o núcleo principal. Que é amorzinho, que é querido, que é não sei o quê. Mas o resto desse núcleo é corrupção, é tortura, sujeira. Inclusive do ponto de vista, quando a gente fala especificamente do que é retratado do exército, o exército ele sempre é retratado com imagens que parece sempre que aquilo é muito velho, que aquilo que você tem um desgaste, sabe? Então, foi nesse sentido, inclusive, que eu falo dos anos 70, que são aquelas prisões que remetem a um sistema...
Aos gulags, né?
Exatamente. Então, assim, o meu ponto nesse sentido é... Primeiro, a gente sabe que a polícia da Coreia do Sul não é essa, né? Não é essa coisa maravilhosa.
Esse sonjo todo.
Não é. Mas... Ok, eu entendo que eles tentaram criar um contraponto, mas nesse momento que eles fazem isso, eles criam um crime, sabe? Eu tô dizendo que as pessoas daquele país, elas são boas, mas o regime é ruim. O regime, ele é autoritário. O regime, ele tortura. Então, nesse ponto, foi o momento de maior fragilidade comigo, em relação a me distanciar um pouco da novela, porque eu olho pra ela e falo, peraí, minha, você tá fazendo a crítica do vizinho, mas não fazendo a autocrítica. Porque, obviamente, que no seu caso, o seu é propaganda, né? Pra você é propaganda. Então, eu tenho um rançozinho nesse sentido. Mas continuo amando, tá, gente? Só pra deixar claro.
Essa foi justamente a parte do drama, não só essa parte, mas todas as partes que tinham mostrando o serviço interno do exército, tanto de escuta, de tortura, de investigação do setor de segurança e tal, foram as partes que eu vi de maior, como diz, droga, esqueci a palavra, mas da forma mais estereotipada, assim, sabe? Tipo, esse sistema é um sistema ditatorial, aqui as coisas, tipo, o sistema é ruim, aqui não tem direitos humanos, sabe? Tipo, eu vi muito dessa forma. Claro, com a leveza, enfim, com a comicidade do dorama, mas, tipo, foram as... Tudo que, como a Ana falou, tudo que era referente ao trabalho interno do serviço militar ali, parecia dessa forma.
Era sujo de cara, né? A própria fotografia nessas cenas, assim, era mais escura, mais pro amarelo, assim.
Mas aí tem uma coisa que une ambos os povos, né? Que é o ódio ao Japão.
Sim.
Sim.
Antes da gente... Posso adiantar? Sim. Posso falar uma coisa antes de a gente seguir pro ódio ao Japão?
Fala aí.
Tá, não, seguindo um pouco a linha do que a Ana tava falando, assim, sobre essa questão de visões estereotipadas das situações, eu achei muito interessante que quando a Seri vai pro norte, ela tem uma visão muito do colonizador preso na selva, né? Tipo, ela tá em perigo constante, assim, ela, tipo, acha que vai ser envenenada, coisa e tal. E eu até falei isso com o Light, tipo, é muito bizarro a forma como ela tá agindo. Ela é a personagem, tá? Não é nem a escrita dela. É ela, se ela existisse. A forma como ela tá agindo é muito estranha, porque ela tá basicamente vivendo uma vida rural sem grandes problemas, assim, sabe? É uma vida boa, assim. Mas ela tava muito... E claro que faz sentido, né? Ela é uma bilionária e tal, e ela acaba... Ela nasceu rica, vira bilionária e vai parar num lugar como aquele, que ainda é um território inimigo. Então faz sentido, mas ainda assim é um pouco bizarro, porque ela fica esse tempo inteiro num estado constante de defesa, assim, e isso é estranho olhando pro personagem, mas ao mesmo tempo é bom, porque faz com que você tenha justamente essa humanização, essa visão mais confortável da Coreia Popular, né, da Coreia do Norte. Que pra mim se perde um pouco quando é o movimento contrário, quando os militares vão pro Sul, que eles viram, sei lá, eles infantis, eles viram meio tabarés, assim, sabe?
Aí que a série, pra mim, ela tava, assim, tava naquele clima, assim, comédia mais leve e tal... Aquele o draminha ali e tal, acontecendo tudo. Aí quando tem essa virada, os soldados, a galera vai pra. No 5º Batalhão vai pro sul. Cara, aí que vira uma comédia escrachada.
E eu não sei, tipo, eu entendo o que eles estavam tentando dizer, sabe? Tipo, olha, de fato seria um choque de cultura, vamos fazer um merchandise aqui. Mas eu não sei, eles são pessoas adultas, sabe? Tipo, eles. Um deles, inclusive, conhece as coisas da Coreia do Sul, inclusive um dos melhores personagens. Então, todo aquele choque que eles demonstram, assim, pra mim era meio estranho, assim, sabe? Era como se fosse dizendo, tipo, ei, eles vieram pra cá e viram como aquele maravilhoso, sabe? Tipo,
sim. Ao ponto do o Gão e Yundong, né, que é o mais novo ali, né, ele, os caras trolando ele falando que tinha uma pessoa dentro da máquina de café.
Sim.
Nossa.
É isso, eu acho que tem uma questão aqui. Que ela é meio que justificada por ser comédia, só que não tem como a gente dizer que é uma comédia de boa, sabe, levinha.
É.
Sim.
Tipo, não é leve, sabe? Eu acho que tem uma questão de você impor um olhar, que é, eu acho que é muito o que você falou, né? Que é o olhar do colonizador, apesar de não ser necessariamente essa relação entre eles. Mas é o olhar. É um olhar curitibano, gente. É isso.
Sensacional.
A Jaque pra tombar.
Pra mim, a melhor cena dessa série... teve duas cenas que eu adorei, né? Uma, a outra eu vou falar mais pra frente. A primeira foi essa do ódio ao Japão, né? Que une os povos, né? Que une a Coreia.
Sensacional.
Que é a cena ali do futebol, né? Eles estão vendo a partida... Eu entendi que era Coreia do Sul, né? Imagina, era Coreia do Sul, né? Coreia do Sul contra o Japão. E os caras estavam torcendo, entendeu? Quer dizer, o ódio ao Japão é maior do que qualquer rivalidade que eles tenham ali.
Sempre.
Cara, e é uma rivalidade que a gente aqui do Brasil, a gente não tem noção, sabe? Tipo, não é o Brasil-Argentina, saca?
Não, é outra parada, assim.
É porque é um ódio que vem de um rolê real, né, amigo?
Sim, exato. A gente poderia ter esse ódio contra Portugal, por exemplo, mas, sei lá, porque a gente acha show.
Eu imagino, por exemplo, que Paraguai poderia ter esse ódio do Brasil.
Poderia, sim, bem tranquilo. Isso. Tranquilo.
Exato.
Total sentido. A gente deveria ter esse ódio de Portugal, eu acho.
Eu também acho.
Se a gente fosse um país sério, né?
Se a gente fosse um país sério, teria.
Aqui é um país gozadinho, né?
Demais.
Ai,
e voltando aí pro primeiro episódio, né? Já começa ali que ela cai lá, né? Tá correndo ali meio perdido, né? Tem aquele lance dos caras lá que vão, cruza a fronteira, é aquela área neutra ali, né? Entre aspas, pra roubar túmulos, né?
Sim.
Tem aquele, rola ali um assassinato ali de uns militares, né? Com um caminhão lá, uma emboscada lá no caminhão Mad Max e tal.
Ainda é verdade.
É verdade. Não lembrava que no primeiro já tinha, não, mano.
Acho que no primeiro já tem. E ali primeiro. A gente vê o... Que é maravilhoso. Essa quinta companhia é total... A tropa dos trapalhões, né?
Exatamente.
Isso. Dedé e o comando maluco. E eu mais ouvindo ali ia perguntar: quem é nana? Quem é nana? Inferno. Cara, eu tenho uma raiva desse mais novo, você não tem noção.
Que é maravilhoso, né? Ela, o primeiro episódio ela tá ali correndo, né? Passando ali pelas zonas ali, né? Que ela consegue correr entre as minas e nada acontece, né?
Sim, maravilhosa. Incrível. Né? Essa mulher.
A mulher perfeitada.
Ela é protagonista.
Não, e já passa ali o que eu gostei ali, né? Que tá o Kim e o Mook ali fazendo. Né, ele tá ali olhando as câmeras e tal, em vez de estar olhando, tá vendo o dorama.
Certo ele, né, amigo?
Nos representa.
É. Honestamente, também faria.
Eu faria.
O que é que você faz no seu trabalho?
Mas isso é maneiro, né? Isso, e ele faz a referência ali a doramas reais, né? Todos eles existem, né?
Isso. Só eles existem.
Né? E o que é a cena dali lá encontrando a atriz dele, né? Favorita, né?
Cara, que cena bonita.
Eu chorei ali, eu chorei.
Enchimei uma chorada.
Chorei também.
Cara, e ele reagiu muito como um fã de agiria, né? Tipo, quer só travar e não conseguir fazer
não conseguir
nada.
Falar, fazer nada.
Ei, fala alguma coisa, se mexe. E ele...
Ainda fazer uma citação do personagem velhona, né?
Nossa,
você
sim.
Disse tal coisa.
Faria 100% igual, inclusive. Ela toda sim. Bonitinha falando com ele, e ele lá, tipo assim, cobrindo a cara com a boina. Vergonha. Ai, amor.
E tem ali, a gente vai acompanhando, acho que são alguns núcleos, né? Tem esse núcleo ali dos militares, né? Da quinta companhia. Tem o núcleo da vila, né? As pessoas ali da vila, que é maravilhoso. Que eu
adoro. Maravilhoso demais, gente.
Incríveis as coisas.
As fofoqueiras, quem não tem?
Quem não tem?
E principalmente a que bebe e só fala besteira.
A chefe da vila, maravilhosa.
A chefe da vila.
Aquela mulher tá em todos os doramas feitos
sim,
na Coreia.
Sim, sim.
Todos, sim. E eu adoro todos.
O núcleo da família da Seri, né, que cara, quase todo dorama tem isso, né, cara, que é rico, alguém querendo disputando herança, eu fico imaginando se é comum na Coreia, né, cara, alguém, tipo, ele fala, quem vai ficar com a empresa do pai, e eles se matam, assim, é isso.
Mas aqui é a mesma coisa, amigo, quando
é, aqui na Globo
aqui
também
não vou dar nada, eu não sei,
cara,
eu acho tanto rico.
Aqui, trazendo pra nossa realidade é seus tios querendo o terreno do seu avô. Basicamente.
Fala muito.
Eu tô rindo porque.
Eu não tenho porque meu avô não deixou nada. É, mas é bem real, é de fato. Só que a gente não é empresa de bilhões, né? É a diferença é essa. É o terreno no.
Cara, eu tava pensando nisso hoje enquanto assistia, que eu acho que tem mais bilionário em doramas do que na vida real, assim, tipo,
mas isso
contabilizado.
É uma questão natural das coisas. É criar um bilionário na ficção do que na realidade.
Inclusive, começar a extinguir os bilionários da realidade.
Sim. É
inventaram
pra
uma coisa maravilhosa chamada guilhotina.
Sim.
Estamos querendo aqui no Brasil.
Né, porque ela, além de vir de uma família rica, né, de, sei lá, não fica muito claro pra mim, sei lá, qualquer coisa, e ela tem uma empresa de produtos de beleza, né, produtos em geral, né, não é só beleza, né, roupa também, moda, produtos de beleza, enfim, né, que é a escolha de Seri, né, o nome da...
Na real, tipo, o pai dela é rico e ela é uma filha bastarda.
Isso.
Ele teve ela fora do casamento... Só que não sei se a mãe dela morreu, desapareceu da fotografia de alguma forma, foi apagada pela família rica e poderosa, muito provavelmente. Ela acabou sendo adotada, e bota um aspas bem grande aí nesse adotada, pela família do cara, a família com a qual ele era casado.
Ela foi vista, tipo, aceita na sociedade como se ela fosse filha real. Eu acho que só a família dela mesmo, interna, sabe que ela é bastarda.
É, porque ela... Não, é... É, sim. E assim, a relação dela com a mãe, cara, que mãe escrota, desculpa.
Nossa, sim, demais.
Porque aquela.
Ela
largou na praia, cara.
Gente,
na praia.
Acho a mãe escrota, acho. Mas eu acho que a gente precisa pensar também que tem um contexto muito pesado no rolê, sabe?
Sim.
Tipo, a mulher foi traída pelo cara, provavelmente durante a vida inteira. O cara, não satisfeito em trair a mulher, ele teve uma filha fora do casamento, levou pra casa e falou, você vai criar com sua filha. É pesado, assim. Tipo, eu não tô dizendo que ela tem que descontar na menina, mas naturalmente, né, a gente tá vendo a gente surtar com a gente.
Então, Ana.
Natural. Oi?
Ana, não, Ana. Pelo amor de Deus, não, Ana. Ela gente. Levou a criança pra praia e largou lá.
Mas Bel, peraí. Eu não falei nada. Não, eu voltei pra lá. Eu corrigi no meio. O meu ponto é o seguinte. Eu não tô dizendo... Eu justifico o que ela fez. Eu estou dizendo que, que faz parte de um processo esperado que essa mulher surte, gente.
Sim.
Tipo, você vive num sistema extremamente opressor, porque o casamento dela é um casamento opressor pra caralho. E aí, depois dessa vivência... O cara chega dentro de casa. Vamos pensar em Medeia. Medeia matou os filhos, tá? Medeia, ficção também, tá, gente? Só...
Ah, não, tô pensando muito em Medeia aqui. Porra, se tem alguém que eu penso de vez em quando, é Medeia.
É.
Então.
É, porra, Medeia.
Gente, desculpa.
Não,
mas o meu ponto é possível a gente pensar em um lugar em que ela saiu da casinha, sabe? Inclusive porque ela se culpa por isso a vida inteira. E fica muito evidente que ela se culpa por isso. Porque quando ela volta e não acha a menina. Fudeu, sacou? Fudeu a cabeça dela. Então, sim. Eu não tô dizendo que justifica que tá certo, que eu super entendo, mas que eu acho que naquele contexto, tanto a criança quanto ela precisavam de suporte psicológico. Terapia.
É. E a mensagem terapia de todo o programa.
De todo o programa é faça terapia.
Exatamente.
Ó, eu vou dar a mão pra Ana e você é advogada do diabo. Não porque ela não seja escrota, nem necessariamente pra passar pano. Mas para levantar um dos pontos que a gente começou falando sobre o dorama é... Isso é um dorama extremamente humano.
Uhum.
Os personagens não podiam ser completamente sem falhas. Eles podiam ser maravilhosos e incríveis. Uhum. Naquela família, tirando a Serri, ela é a única pessoa capaz de redenção.
Sim.
Ela é uma única pessoa que é capaz de amor verdadeiro sem outras intenções. É uma pessoa consumida pela culpa dos erros passados. É uma pessoa que sofreu o pão que o diabo amassou. Porque além de tudo isso que a Ana falou antes, tem um outro ponto. Ela, mãe de dois filhos, teve que ver a filha bastarda ser a filha predileta.
Sim.
Não sei se vocês entendem isso logo de cara.
E talvez a gente pode até pensar nesse processo psicológico de ser a favorita dela também.
Sim.
Então imagina a confusão mental disso
porque
também, né?
Eu vou dizer, viu?
Sim, também.
A mulher tem os piores filhos do dia de tudo.
É, parece
que é isso. Família, não é difícil com os filhos que ela tem, né? Mas, tipo assim, desde o começo, quando a Serri tem flashback.
Porque assim, o Yan, ele é o pior, né? O outro acho que é só meio idiota, assim.
Mas
que,
velho.
Eu acho que o de óculos, né? Que eu acho que é o ele é mais velho.
É o do meio,
É o do meio, né? Porque o outro acho que é só meio idiota, assim. Ele e a esposa, principalmente a esposa, né? Acho que eles são os piores ali, né?
É, porque tem uma questão.
Eles são piores, mas todo mundo é mau caráter.
Não, cara, não, ele não salva ninguém. Ele não salva ninguém.
Quando você se casa com a Cassia aqui, se prepare pra essa dupla de vilões que tá crescendo nesse casamento.
Pô,
aí,
pode crer, tá?
Cassia aqui, nada contra você, desculpa.
Ela é maravilhosa. Mas faz ótimas mudanças.
Exato. E aí tem todo um rolê, tipo, de você compreender. Eu fiquei com ódio daquela mulher, e eu admito, assim, livre de culpa, sim, até os 45 do segundo tempo, sabe? Até eu entender o lado da história dela, até eu parar pra pensar, ok, isso é uma mulher, numa sociedade patriarcal, num casamento muito provavelmente por conveniência, com dois filhos, que teve que aceitar a filha de uma outra pessoa dentro de casa, criar como... ver essa criança ser a preferida desse marido, né? Ver ela se estabelecer e ser melhor em todos os pontos. Que seria absurdamente melhor do que aqueles dois guris em tudo. Sim. Literalmente em tudo a que ela se propõe, sabe? Você coloca tudo isso na balança e aí você olha pra aquela mulher que você vê no semblante dela que ela tá cansada, exaurida de desempenhar o papel de mãe e de mulher daquele cara que é um escroto do caralho, sim, sabe? Assim, ok, minha senhora. Tudo bem, eu vou aceitar a sua redenção sorrindo, sabe? Tipo, vamos acreditar que existem pessoas como você no mundo? Vamos acreditar que existem mulheres que cometeram erros por causa de suas situações como você e que elas são capazes de redenção? Vamos dar uma chance pra elas, principalmente porque é uma mulher. E eu tô aqui sim pra dar uma chance pra uma mulher, a menos que ela seja muito filho da puta.
Exatamente.
Tipo, a narrativa dela, da mãe, eu comprei completamente. Assim. Nunca vacilou comigo. Assim. Tipo, nunca falei, tipo, porra, não. Só... Justamente por isso tudo que a gente já falou aqui.
Agora, um outro relacionamento que eu acho muito esquisito, é um dos meus pontos negativos da série, que assim, não é nem pelo questão, não é, é da personagem mesmo, assim, que é o da Seodan, assim, com o Hyeong.
Desculpa.
A Seodan é a noiva. Tá.
É a noiva norte-coreana.
A mulher mais bonita
que é atriz linda.
Caralho.
Meu Deus do céu, casa comigo.
Quem é feio nesse dorama?
Porra, só mas ela
tem um outro ali, né?
Sobre coreano. Não. Até feio é bonito.
É exatamente isso, sabe? Quem tá pior ali tá melhor do que metade das pessoas que eu vi no último ano.
Ó, até o, por exemplo, o meu personagem favorito, que é o Pion Shisu lá, o que vira o capitão depois.
Uhum.
Sim.
Aquele palhaço do inferno.
O que lava o cabelo.
O que lava o cabelo, o que é aseado.
Era aquilo, cara. Era só lavar o cabelo, colocar uma roupinha mais bonitinha.
Faltou dar um grau ali, né?
Não é, cara. Tu vê, todo. Até as pessoas ali, da, por exemplo, da vila ali, né? Que são mais, vamos dizer, mais rústicas, vamos dizer assim. Cara, entendeu? Não. Até a mãe da Seodan lá, que tem uma parte que ela tá com. Pegaram, sei lá, pasta d'água e botaram na cara dela. Ela tava parecendo um kabuki. Tava parecendo um kabuki, cara. De tanto...
Eu amo aquele cabelo, aquela maquiagem horrorosa.
Eu gosto demais daquilo.
Né? E o irmão dela, que pra mim parece o Rob Schneider coreano. Eu só pensei em Rob Schneider quando eu via ele.
Ok.
E assim, esse relacionamento dela é muito esquisito. Assim, que eu porque ela... Ela sabe que ele claramente não gosta dela. Assim, ele nunca demonstrou em nenhum momento que ele gosta dela. Não é nem falar, ele age com indiferença. Não é bem indiferença, assim, ele fala, tá bom, vamos casar, sabe? Meio desprezo, assim, sabe? Ele não se importa. Tu vê que ele só tá indo na, sabe, na obrigação, assim, e essa relação dela é muito esquisita.
Mas, seguindo de novo o que o Belos falou sobre a humanidade dos personagens, esses dois... Tem questões muito interessantes, né? Tipo, a Seodan, ela admirava ele desde muito nova, né? Então ele, pra ela, era como se fosse um ídolo, né? É como se você, tipo, fosse apaixonado por, sei lá, a Shakira e, sei lá, você fosse prometido pra Shakira, sabe? Tipo, é outro nível de pessoa ali, sabe? Tanto que ela tem que sofrer muito, e enfim, não é que eu concorde com esse sofrimento, mas ela tem que sofrer muito pra conseguir primeiro humanizar essa pessoa, e aí ela passa pelo processo reverso, né? Que é começar a demonizar ele um pouco, pra depois ela conseguir voltar e aceitar que ele é uma pessoa normal e que eles não precisavam ficar juntos no final, assim, sabe? É uma questão muito dolorida. E o Jung-hyuk, por outro lado, tá bem difícil esse nome. Ele passou por um processo muito violento também do falecimento do irmão, que era o favorito do pai. Uhum. Ele já sentia essa carência de afeto do pai. Ele sentia essa dívida que a gente já falou um pouco, né? Que a sociedade é muito patriarcal e a questão da família nuclear pra eles é extremamente importante. Então ele sentia essa dívida e ele falou, tipo, cara, eu não vou amar mais nada na minha vida, porque eu amava a música, eu amava meu irmão e tudo isso foi tirado de mim.
Peso da... que foi pras costas dele, né? Porque... Né, é. Porque ele era de um líder ali do seio militar lá da Coreia do Norte.
Uhum.
O filho mais velho ia seguir esse caminho. Então, pra ele, ele tava tranquilo de seguir o sonho dele, de seguir na música. Só que ele teve que abandonar esse sonho por causa da além de ter o trauma da morte do irmão, que ele gostava muito do irmão, né? A série deixa isso bem claro, né?
Uhum.
Ele teve que abandonar esse grande sonho da vida dele, né? Pra ir pra carreira militar, né? E o peso também da perda, né? Que a própria família carrega, né? Somente a mãe, né? A mãe dele.
Isso, né? É um trauma muito grande, né? Pra todos, assim.
Né? Que a gente também não falou, né? Que também tem esse lance da morte do... Esse mistério da morte do irmão do Han Seung, que vai até o final da série, assim. Também acompanhando todos esses núcleos e esse mistério, né?
Uhum. Inclusive, uma coisa que eu admiro muito nessa série é a escrita, né? Vou tentar falar dela também. A Park Yoon tá muito de parabéns, porque eu acho o trabalho de escrita dessa série fantástico, assim, sabe? Tipo, núcleos muito pequenos, fatos bobos, assim, vão ser ligados lá na frente, sabe? Tipo, até comédia pastelão faz sentido na narrativa principal, assim, tipo, isso é muito legal dessa série.
E consegue, ligar, porque tem muito núcleo ali, né? E tem também o Gan Si-yoon, né? Que ele é um malandro, né? basicamente. Ele é um desses traders, né, cara? Que ele rouba lá o dinheiro da família da Serena, do segundo irmão. Tanto que é por isso que ele não herda, um dos motivos dele não herdar a empresa, né? Que ele perdeu essa grana, né, por causa disso, né? Ele rouba o dinheiro, ele vai se esconder na Coreia do Norte, porque estão procurando ele na Coreia do Sul. Então tem... E ele conhece a Yan Seri também, tem toda essa ligação, assim, todos esses núcleos, assim, com esses personagens. Eu achei muito bem feito, eu não achei forçado, eu pelo menos gostei muito de todas essas conexões, assim, acho que ficou bem, muito bem feito.
Eu achei legal, porque são dos poucos doramas em que os principais não têm uma história de background da infância, né? Mas tem uma história de background já adulto. E eu acho muito legal, assim, esse background da Seri, em que ela passou por aquele período, tipo, de que ela achava que a vida dela não importava mais, que ela já tinha feito de tudo pra conseguir ser vista de uma forma positiva pela família, né, pra ser aceita, e ela decide se matar, né, tentar uma eutanásia na Suíça. Eu acho que é bem legal, assim, a forma como eles vão tentando dar aprofundamento, não só os personagens principais, mas os secundários também. Eu adoro as famílias da vila na Coreia do Norte. Uhum. Principalmente a família do cara que fica de escuta.
Sim,
a história é maravilhosa.
O filho deles eu acho tão legal.
Nossa, e a história dele é muito
ela
boa.
Consegue ser aceita pelas outras mulheres, assim, da vila, assim, ela é vista como uma delas. E principalmente
depois. É muito bonito.
Eu acho lindo aquilo.
Não, e tem uma ceninha que eu adorei, que tem é o filho da... Dali do o filho da mulher do líder ali da vila, né? Do líder militar, né?
Sim, acho que é capitão.
Ele, do capitão ali e tal. Aí ele tá vendo as notas, né? Aí ele, mãe, eu tirei 100. Aí ela começa a ver as notas. 25, 15. Mas, mãe, você tem que somar todas as notas e vai dar 100. Eu achei maravilhoso. Caraca, eu queria ter pensado nisso quando criança. É maravilhoso, cara. Essa cena eu achei maravilhosa.
A questão que vocês estavam falando, acho que é do parque, do... Esqueci o nome do cara. Que é o... Que acaba tendo relacionamento com a Siri antes, que vai pra Coreia do Norte, que deu golpe na família dela. Mas o golpe que ele dá na família dela, ele não dá por acaso.
Ele não dá porque só porque ele é golpista. Ele dá o golpe na família dela, porque a família dela deu o golpe na família dele.
É, então eles criam background pra todo mundo ali, praticamente.
E aí, eu acho que é muito legal, especificamente falando desse personagem, é Park o quê, gente? Vocês lembram o nome dele?
Personagem?
É.
É Gu Sinhan.
Pronto, então. Ele, eu acho que tem uma questão que, inicialmente, ele é um personagem que gera algum nível de antipatia.
Uhum.
Difícil, porque ele é lindo, mas ele gera algum nível de antipatia. E aí, quando você começa a entender a história dele, eles conseguem reverter, eles conseguem humanizar aquele personagem. É, não gosto da redenção dele. Assumo, não queria, sabe? Não queria aquilo daquele jeito. Achei que não ia acontecer. Me apeguei, Bel. Me apeguei.
Foi trouxa.
Fui muito trouxa. Porque quando aconteceu, porque acontece, e tem isso, né? Você não é preparado. Você saca narrativamente que aquilo pode acontecer, mas você fala, não, eles não vão fazer isso. Ele vai ficar à beira da morte e vai, né? Eles vão ter uma vida.
Eu também pensei nisso.
E é foda porque...
Foda-se, amigo, suas expectativas, entendeu?
É foda porque é bem no final de um episódio, né? E a gente vê duas pessoas pra morrer ali e o episódio acaba com flatline, né? A máquina parando, assim, você fica tipo, véi, quem foi? E aí você descobre que no caso foi ele. E morreu, né?
Não tem, acabou,
tipo, não tem tipo, teve uma máquina na Rússia que curou ele. Não, morreu pra sempre.
Não virou uma inteligência artificial, né?
É.
Então, eu tava aqui de mãozinha esperando o meu momento pra brilhar. Pra falar da Sodan primeiro, passaram por ela e várias vezes os meninos me perguntam quando a gente tá conversando, falando sobre dorama, sobre anime, sobre coisa com romance. E eu tô sempre batendo, não vejo coisa com romance. Porque me dá uma gastura desgraçada assistir qualquer coisa que eu vejo uma mulher se rebaixando, se humilhando, se desgraçando, perdendo sua dignidade por um homem. Então, de cara, quando a Dan aparece e você percebe, que fica muito explícito, que o sentimento dela não é reciprocado, né? E ela não é correspondido. Ela se doa absurdamente pra uma pessoa que não tá nem aí, nem vai chegando nunca por motivo nenhum pra ela. eu fiquei muito incomodada com ela. O incômodo que a Ana teve com o Golsa 1, eu tive com a Dan. Eu tive com ele também. Ele não é um personagem que eu olhei de cara e falei... eu queria esse 171 na minha vida, de maneira nenhuma. reconheço, ele é muito bonito e tudo, mas não de maneira alguma. Mas ela me incomodou muito a insistência dela em se humilhar pra alguém que não se importa com ela. Ela confronta o Ri até ele e mostra e fala pra ele: você sabe que ela é uma pessoa que tá aqui legal. Você sabe que isso pode destruir a sua vida, a sua família. E o cara fala pra ela: foda-se, eu quero é isso mesmo. Aquilo arranca um pedaço do meu coração e pisa em cima, sabe?
Sim.
Mas aí, porque esse não é um dorama qualquer, não é verdade, meus amigos? A gente consegue a redenção de ambos os personagens. Tanto do personagem que você acha que é só um 171 escroto, que na verdade tem toda uma história por trás, um lance de orfanato, um lance de perda de família, um lance do pai que foi humilhado, espizinhado, caralho a quatro. E na verdade ele não é um estelionatário, ele tá tentando se vingar, né? Por uma questão muito mais de honra do que efetivamente de desonra, né? Ele quer usar o meio, aspas, aí, errado. Aspas, porque o irmão da Serra é um filho da puta, por mim eles se podem mesmo. Uhum. Mas ele quer utilizar o meio errado pra poder conseguir se vingar de algo muito pior que foi feito com ele e a família dele. Toda. A família dele se destruiu por causa do débito, né? Ele perdeu tudo por causa disso. A família dele é uma daquelas histórias de pessoas que eram extremamente ricas e que, confrontadas pela primeira vez com a pobreza, elas se perdem, né? O pai dele se suicida. Então é uma coisa muito pesada. E a Dan, com todo aquele amor no coração, aquela coisa, só quando ela consegue efetivamente enxergar aquele homem como ele é, como o Fernando disse, ela humaniza ele e demoniza ele, é que ela começa a se libertar desse amor não correspondido.
Uhum.
E é tipo assim, é um período de 4 a 5 episódios só, sabe? São 16 episódios no drama. São 4 a 5 episódios no máximo que eles conseguem magistralmente reconstruir os dois personagens pra você. Você olha aquela... Por mais tristeza que o final seja pra eles dois em específico, você olha a Dan no final, no último episódio, você faz: essa mulher não podia ter acabado de outra forma.
Sim.
Uhum. Incrível, perfeita, a dona do nariz dela, miseravona com o instrumento dela debaixo do braço, violoncela, um bicho pesado pra porra pra carregar.
Gigante. Que costa forte pra carregar um violoncelo.
Ela carregando na moral, né, velho?
Na moral zona, velho. Que material é esse, violoncelo seu, minha filha?
Ainda mantém a postura, né? Nem arqueia as costas.
Ela nem transpira.
Exatamente. Perfeita. Absolutamente perfeita.
Porque aquilo, só a caixa vazia, aquilo ali já deve ser pesado, né?
Com certeza. Com certeza aquilo ali era de plástico. Eu não aceito outra explicação.
Isopor.
E ele, eu sabia, eu tomei o spoiler quando eu fui procurar saber se o final era ou não feliz. E aí eu falei: não vou me apegar a ele. E aí chega no episódio anterior ao da morte dele e tem aquela cena no mercado com as crianças.
Caralho.
Existe uma regra universal que diz: com criança,
velho
e animal, você não mexe. E eles foram mexer justamente com criança. Tirando o parêntese de, obviamente, uma Coreia popular, estereotipada, etc. Traga pra sua realidade local o menino que você já viu pedindo no sinal. Aquilo me fudeu. Aquelas cenas no mercado, cantando, pedindo dinheiro, e ele lembrando do passado dele, chorando. Aquilo me fudeu, meus amigos. Que eu tive que parar o drama pra chorar. Porque se eu sair de casa e andar aqui na avenida que eu moro, eu vou encontrar a criança fazendo a mesma coisa. E se tem uma coisa que eu valorizo em qualquer obra internacional, é que ela consiga dialogar com a minha realidade. E é num lugar na puta que eu pariu, que eu tenho praticamente informação nenhuma sobre, ainda que estereotipado, é muito possível que exista uma criança agora, uma criança órfã que não teve a sorte que nós, crescendo em lares mais ou menos estruturados, possuímos para poder estar fazendo esse programa agora. Se não tem algo que te humanize como isso, não tem mais nada. Eu falei pras meninas: não se apeguem a esse filho da puta, mas nem eu pude cumprir, velho. Sacou? Não tinha como. Não me deixaram essa oportunidade, infelizmente. Eles tornaram um personagem que eu olhava com nojo por quem ele era e já não queria me apegar porque sabia que o final dele seria infeliz, amável. Isso é um mérito desgraçado. Ninguém tira da obra. Ninguém tira da obra.
Agora.
Era isso.
Agora, outra cena aí que eu chorei é quando as mulheres lá da vila, elas ganham lá um produto lá da Yonseri lá com...
Ai.
Ah,
nossa,
cara, com a foto. Com, acho que tem a imagem delas, né? Escrito saudade, uhum, né?
Isso. Ai. Essa aí, se eu chorasse, eu choraria, né?
Cara, diga.
Se eu tivesse um coração, eu choraria. É.
Se eu não precisasse procurar o mágico de Oz pra me ajudar, né?
É.
Poxa, homem, você não chorou mesmo. Isso eu
não. Mas é muito bonito.
A cena é muito bonita.
Eu acho que assim, tem algumas coisas que são de uma delicadeza tão absurda, sabe? De um cuidado. Porque, assim, Bells trouxe talvez a cena que mais tenha me fedido, que é a cena das crianças, né? E não recomendo. Não recomendo.
Não tem pra quê, né?
Porque as pessoas vão passar por isso, né, gente? Mas... Porque, assim, você vai entendendo... E eu acho que tem uma coisa naquela cena que eu acho linda, que é o seguinte. Você vai entendendo o que vai acontecer. Ela te prepara pra aquilo. Mas você não consegue segurar na hora que acontece. Ela segura Fernando. Sim. Mas você não consegue segurar na hora que ela acontece, sabe? Porque, caralho, velho, faz. É muito tangível, sabe? É muito próximo pra você dizer assim, ah, não, tá de boa, não dá nada, não pega nada. E não, assim, pessoalmente, eu tenho sempre aquele linear entre eu não posso chorar muito porque senão ataca a rinite. Então eu fico tentando equilibrar o rolê, mas não deu, velho. Eu fiquei fodida. É isso, gente. Boa sorte pra vocês. Não se apeguem, mas vocês vão se apegar. É tudo que eu posso dizer. Os frasquinhos, né, quando elas recebem, é muito querido, é muito gostoso de ver, tipo, é muito... Dá um quentinho gostoso no coração. Mas eu confesso que eu chorei igual uma roubada.
O que é legal é que a visão dela, ela da Seri, né? Da Coreia do Norte, vai mudando, né?
Sim. Isso, eu acho isso foda.
É, que ela tem essa visão também estereotipada, né? Então ela vivendo ali, conhecendo e tal, ela muda, né? A amizade que ela tem com a galera do 5º Batalhão, a amizade com as pessoas da vila, né? Ajudou ela a crescer como pessoa, essa vivência, eu acho.
Pô, sim, muda a forma como ela trata os funcionários.
Trata
os
funcionários.
Né? Tipo, ela passa a comer com a pessoa, passa a respeitar as pessoas. Até os funcionários que não gostam. Eu acho genial aquele secretário dela que tem arrepio, porque ele tem alergia à voz dela.
É maravilhoso. Outra cena também que eu achei muito fofa, quando tá lá o Hyeong lá comprando as coisas pra ela, né? Lá arrumando lá, fazendo a comida pra ela na mercado. Aí ele vai arrumar as coisas, ele percebe que ela é baixinha e coloca a comida na parte mais. Eu falei, caramba, cara.
Pra mim foi uma grande lição, inclusive.
Que coisa mais linda.
foi muito fofo isso, cara.
Entendeu algo?
Porra, sim.
É muito uma narrativa sobre vários tipos de amor, né?
Uhum.
É o amor familiar que você encontra em abundância, e é uma coisa, inclusive, que a gente já discutiu em outros podcasts, né? O quanto, em maioria das vezes, não só a ficção, mas a realidade da gente, do dia a dia, nos prova que em lares de pessoas menos abastadas, você encontra muito mais amor em abundância do que em lares de pessoas muito mais ricas, que têm outras coisas em abundância. Uhum. Você percebe que, por exemplo, na família da Seri falta amor absurdamente, né? Ela não teve carinho, ela não recebeu isso. Não há uma ligação entre esses irmãos, mas não falta amor de nenhum naquela vila. Mesmo quando as pessoas estão brigando entre si, você percebe aquelas pessoas saindo pra se defender dos agentes do...
Dos
espiões. Nossa, absolutamente perfeito, sabe? Tudo para mim. A mulher sai com uma pá na mão, gente.
Não, e a cena da... Quando eles acham que o... Quando o marido do líder lá vai preso, lá do chefe militar lá,
sim,
dá a entender que é tipo um pária, né? Mas só que elas têm uma conexão... As conexões delas são tão fortes que passa isso, né? Que ela leva lá um pouco de comida, aí uma vai levando um pouco de comida.
Uhum.
Né?
Chorei também.
Chorei muito.
É boa velha filósofa Hipócrates, né? Ela fala pra todo mundo da vila, não vai lá na casa dela.
Exatamente.
A primeira filha da puta aí é ela. E depois vão todas uma seguindo a outra, sabe?
Ah, o que você tá fazendo aqui? Ah, não, vim trazer isso aqui e tal. Ah, mas eu vim trazer isso aqui também, aí, né?
E a preocupação.
Tá frio, vai faltar lenha na sua casa, então eu trouxe. Ela, não, tem lenha aqui, ela, não importa, eu trouxe.
É, pô, é muito bonito isso.
Tem lenha até ano que vem. É isso, receba.
Eu tenho uma questão.
Vai, Ana. Vai, Ana.
Ai, gente. Desculpa.
Isso aí,
mas eu tenho uma questão que é o seguinte. Eu concordo com tudo. Porém, contudo, todavia, eu tenho o meu coração, em parte, que tem um rolê intencional. Eu posso estar errada? Posso. Posso estar sendo conspiracionista? Posso. Mas existe um olhar por trás disso que é meio... Que é aquele curso falacioso do dinheiro não traz felicidade. E... Que, sim, eu acho que existe amor nesses espaços. É natural, em parte, até que exista mais amor nesses espaços do que nesses espaços onde bilionários vivem. Até porque bilionários não são pessoas, né, que têm coração. Não vamos entrar nessa... A gente
não
sabe
são
disso.
Pessoas.
São pessoas, exatamente. Mas eu fico me perguntando se não tem um discurso no meio termo disso, que é um discurso de se conforme com o que você tem e agradeça o que você tem. E ele me incomoda. Eu não sei se vocês entendem onde eu quero chegar com isso, mas eu acho que a gente consegue toda a forma como os relacionamentos na vila são estruturados, eu acho muito... E que bom que eles existem, sabe? Que bom que tem amor naquele lugar. Mas esse olhar do amor na pobreza, em parte, ele me incomoda. Não que não seja possível ter o amor na pobreza, mas existe uma romantização da pobreza. Vocês entenderam o que eu tô falando?
Eu acho que você tá usando o dorama pra falar de um hábito entre roteiristas, não é isso?
Exatamente.
Mas nesse dorama específico eu não vi uma romantização na pobreza, assim. Porque, tipo, o lance da vila, elas são pessoas de uma área rural. E, tipo, elas não são vistas como pobres, mas pessoas da área rural. Tipo, eles não passam necessidade. Fora as crianças no mercado, elas estão bem.
Mas elas não são pobres pra quem?
Existem níveis entre eles.
Existe uma hierarquia e tudo mais. E, tipo, na Coreia do Sul, a gente só vê o núcleo da Seri, que é uma família de conglomerado, que é rica, e já não passa um aspecto positivo disso. E o cara do... O contador dela, né? O cara do seguro dela, coitado, que é acabado. Perde o emprego, perdeu tudo. Perdeu a dignidade, perdeu tudo.
O bom e velho proletariado,
eu não sei,
né?
Entendo a crítica, mas eu discordo nessa obra, hein? Nessa obra em específico, eu não senti isso, não. Eu senti muito mais uma coisa que ficou muito presente pra mim, foi o senso de comunidade. E que, dentre, inclusive, as pessoas que assistiram, e foi uma das críticas positivas que a série recebeu dentro da própria Coreia do Sul, é o senso de comunidade que eles não encontram como... algo factível no dia a dia deles, sabe? Dentro da Coreia do Sul, as pessoas não se reconhecem como aquelas pessoas naquela vila, elas não se reconhecem como as pessoas que sairiam da sua casa com a pá na mão pra defender a vida de outra pessoa, sacou? É muito mais fácil se virar a cara e deixar com... E aí, eu sinto o senso de comunidade do começo ao fim, do primeiro ao último episódio que a gente acompanha, o pessoal da vila são... Desde as atividades que eles fazem em conjunto, as coisas que eles dividem para que, não só quando a moça se torna pária, etc., mas as coisas que eles dividem, o que é comum. E me repeteu muito, por exemplo, a morar no interior, né? A morar no interior em um local muito pequeno, ou visitar o interior, para quem tem família, no meu caso, visitar comunidades e vilas muito pequenas. Realmente é muito todo mundo entra na sua casa e leva a comida que tem na sua casa pra casa dos outros, ou você vai buscar na casa de fulano alguma coisa, e as pessoas efetivamente têm esse senso de comunidade. Por isso, talvez, eu não tenha visto com esse mesmo olhar e não tenha me incomodado.
Mas eu acho que a crítica de Ana, e ela vai, obviamente, se explicar depois, mas acho que passa um pouco por aí mesmo, porque a forma como a gente como a Coreia do Norte é apresentada pra gente, é ou a capital, que basicamente a gente não vê nada, né? A gente vê, tipo, um hotel, um escritório do governo, militares. E essa vila que a gente vê como uma vila pobre, né? Pra resumir, assim, tipo, é claro que elas não são necessariamente pobres, é o que a gente já falou, é um lugar rural e tal. Inclusive, até um questionamento que a gente se levantou e lá enquanto a gente assistia, tipo, por que as casas são assim? Eu falei, tipo, cara, deve ser porque quando você tá numa vila, tipo, são dois países que ainda estão em guerra, por mais que uma guerra é, meio que parada, ainda tá em guerra, né? É, não faz tanto sentido você criar metrópole nessa fronteira, né? Porque se houver qualquer coisa assim, pode ser um problema. Enfim, tô me desviando um pouco do ponto que eu quero chegar. É, o ponto é, essa parte, a Coreia do Norte, acaba sendo representada como essa forma rural como um todo, uma vez que a gente só vê esses dois lugares, né? Então aí eu acho que a crítica de Ana começa a fazer um pouco mais de sentido.
É, a gente só vê essa questão do senso de comunidade, da troca, da amizade, e eu tô falando de um relacionamento de amizade mesmo, em que as pessoas se doam na zona rural. Porque quando você vai pra capital, por exemplo, quando a gente vai ver, por exemplo, a mãe da... Como é o nome da menina, gente, que vocês falaram o tempo todo, eu não lembro, a maravilhosa...
Adam.
É, quando a gente vai pra capital, a gente vai pra uma capital também estereotipada. A gente vai pra uma capital onde as pessoas... uma capital emergente, né? De uma galera que tá virando rico agora, ou tá ganhando mais dinheiro agora, e se utiliza desse micropoder. Então, a sensação que dá pra mim é que existe... enfim, pode ser que eu esteja... Eu falei desde o início, né, gente? Posso estar sendo conspiracionista? Posso. Tenho tendências a quando a gente fala desse tipo de coisa. Mas tem um olhar pra mim que é, por mais que seja a vida parcialmente rural ou inteiramente rural dessa vila, ela é retratada como um espaço de pobreza. Sabe, quando você vai pra capital, você tem luz o dia inteiro. Você não tem um momento de luz que a luz acaba. Então, o espaço de escassez, por mais que não seja uma escassez de comida, existe. E aí, nesse processo, a sensação que eu tenho é que você só consegue ser feliz... O mesmo rodízio de luz tem na...
Na hora que eles vão comer frango, que a luz cai.
E também quando a Dan tá indo pro apartamento, cai a luz enquanto eles estão no elevador.
Tá, então, aí, ó. Corrigida ao vivaço. É isso. Mas o meu ponto, de um modo geral, é que, tipo, quando você faz o retrato dentro da Coreia Popular... das pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, elas já estão completamente fora desse processo de compartilhamento, de amizade, de troca, de, enfim. E aí, isso pra mim traz um pouco desse olhar, que é um olhar meio, enfim, não sei, que me incomoda levemente no rolê. Mas tá tudo bem.
Quando o Fernando tava falando que na Coreia do Norte a gente basicamente é apresentado a... fora da vila não tem muita coisa, eu acho que eles usam o recurso da família da Sodan para mostrar esse lado.
Isso.
Então a família da Sodan é uma família rica, é uma família de, né, que tem uma correlação militar também, mas a mãe dela é dona de uma rede de lojas. A Sodan já estudou fora, então ela é meio que equiparada a uma família Chaebol, né? Uma família muito rica sul-americana. É mais ou menos a mesma imagem ali que a gente faz das pessoas que são muito ricas dentro da Coreia do Sul. Uma pessoa com ótima educação, uma pessoa, enfim. E a família dela é uma família que se ama muito. Em vários momentos do dorama, a mãe da Sodan mostra um amor, um desprendimento em relação à filha, que é sensacional, assim. É um morro de invejas. E o irmão, né, o tio dela também. Então, os três ali se amam muito. Apesar da mãe da Sodan ficar enchendo o saco do irmão, bater nele, tipo, fazer ele de gato sapato, eles se amam muito e eles têm muita relação de irmandade pra cuidar da Sodan.
Ele tá fechado com ela o tempo todo.
O tempo todo pra tudo e qualquer coisa, assim. Então, o amor existe em todas as relações que são mostradas. Então, não em todas as relações, mas em todos os... Poxa, tem um nome disso. Os núcleos, né? Que existem na novela da Coreia do Norte. Tem amor em todos os núcleos. Tem amor na zona rural, tem amor na cidade, em Pyongyang. Enfim, até na casa do cara lá de Politburo, que é o pai do principal.
Também até tem a mãe e o pai do Rito.
Isso. Então, tipo, eu não vejo nesse dorama específico uma crítica ao amor ligado a status financeiro. Já vi isso em outros doramas, mas nesse específico eu acho que não cabe. Era isso.
Não, é porque eu acho que aí vai muito de percepção e não faz bater tanto, entende?
Uhum.
É, agora, uma coisa que eu também queria falar ali, quando o batalhão aí vai pra Coreia do Sul, né, o deslumbramento deles, assim, com a Coreia do Sul e tal. Tem uma cena que eu gostei muito, quando ele... A primeira coisa que ele chega lá, o Hyeong lá, ele vai jogar jogo online, né?
Ai, sim.
Isso é maravilhoso. Ele começa a gastar grana com o jogo online, né? E... Aí ele tá, né, aí ele meio que mostra ali os desencontros deles ali, né, que, ah, o Pyoshi lá consegue um emprego de entregador lá de frango lá, de frango frito, só que aí ele faz as entregas e tal, aí ele tá de saco cheio, ah, tô na minha hora de almoço, ele tira o telefone do gancho, e era o Hyun Yung lá ligando, que aí ele ia pedir um... Que ele ia pedir um frango, né? Eles estão nesse desencontro entre eles, assim, né? Porque ele vai primeiro, né? Atrás, né? Ah, né? Que inclusive a gente não falou do vilão da série, né?
Eu chamo de vilão.
Que ele é vilão. Esse é vilão, vilão.
Esse,
né?
É vilão, vilão. Esse é mal.
Cara de mal.
Esse é mal. Esse é mal.
Que nem o Pica-Pau. Aquela, a cara dele de psicopata, muito bom, cara. Eu gostei.
Não, e ele faz tudo certo pra gente odiar ele, assim, até o final. Acho maravilhoso.
Né, que né, ele vê essa oportunidade, como ela caiu lá na Coreia do Norte, ele tá escondendo, então ele vê uma oportunidade de derrubar o pai dele, né, que, né, o derrubar ali, né, porque ele tem essa treta com eles, né, que ele também mata o irmão dele, né. Então ele também tá investigando, tá? Tem toda essa confusão. E aí ele tá lá jogando, tal. Ele, aí o Gyeon Yoon-dong, que é o mais novo lá, também tá jogando. E eu acho maravilhoso que eles marcam pra cair na porrada, cara.
Pra cair, vamos se encontrar então, otário.
É, vamos se encontrar, cuzão. Caraca, eu achei maravilhoso.
É onde você percebe a incoerência, né? Porque o gamer verdadeiro nunca sairia pra cair na porrada com ninguém, gente.
É só xingar.
Exatamente. Exatamente.
Isso é totalmente real. Isso é totalmente real. Né?
Esse documentário que a gente tava vendo falhou, né?
Falhou pra gente.
É noob.
Não, mas é muito bom, né? Todo esse lance deles lá, né, cara? Eles impressionados lá com o frango frito, com a casa de. Com a casa de sauna lá, que eu achei esquisito lá, os caras dormem lá.
É um lance isso, né, Bel? O lance, tipo, é a galera do Minasal, né? Isso.
Né, o parque Bel lá, ele fica, ele começa a ganhar proposta pra ser idol, né? Achei maravilhoso.
Isso é muito bom, né?
Gente, isso é maravilhoso demais. E eles ainda fazem, tipo, um jogo de letras com as três grandes empresas de entretenimento da Coreia.
Eu
eles trocam as letras.
Ah, não peguei, fala aí.
Muito bom. Eles trocam, tipo, o nome da empresa é SM, aí, tipo, eles colocaram, eu não lembro o jeito, mas se foi, tipo, BM, sabe? Algo assim. JYP, eles colocaram JPP, uma coisa assim. E aí foi bem engraçado.
Ah, então, e assim, tem até perguntar, né? Tem coisas também, tem diferença, né, de expressões, né, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, porque aparece, às vezes, parece uma legenda, né? Eles falam, né? Tem diferença?
Sim, tem diferença.
E tem as gírias também.
É, tem gíria e tem diferença de idioma mesmo. Tem coisa que foi mudando, né?
Isso.
É, até eles fazem lá uns jogos de palavra, né? Umas brincadeiras assim, né? E a Yeonseri sempre ganha porque ela fala umas palavras que eu acho que não tem no idioma, né? Da Coreia do Norte.
Isso.
Apelona demais.
E até, principalmente por conta da influência, né? Que teve depois com os Estados Unidos. Então eles tiveram muita mudança de palavra, assim. Muita inserção.
Sim.
Então... Eles não conhecem alguém. E ela também não conhece algumas que são da Coreia do Norte.
Às vezes eles conhecem um conceito, mas não conhecem a palavra, né? Eu lembro que táxi era a palavra.
Aí tem o cara que é o tradutor, assim, né? Que é o Dorameiro.
É
porque isso que Lai falou é muito real, né? Tipo, como você tem um processo de colonização, muitas palavras, elas foram derivadas, elas viraram palavras derivadas de palavras inglesas. E aí você acaba não tendo mais as palavras no original. Então só a galera bem velha conhece as palavras. Então, às vezes, inclusive em outros doramas, às vezes dá pra você ver isso, assim. Que a galera jovem fala alguma coisa e a galera fica tipo, que é isso, sabe? E aí eles vão tentando se compreender pra saber o que é que tá sendo dito. Porque, né, mudou. E é isso. Estados Unidos fodendo rolê todo sempre.
Big Chick vai longe pra porra, né?
Né?
E vocês gostaram do final, gente, do dorama?
É, só uma coisa aí, antes da gente ir pro final, que eu tava já me incomodando, que eu falei, pô, esses caras são muito bocóis nessa da quinta companhia, né? Eu falei, pô, e aí, cara? Aí vem a parte uma das partes que eu mais gostei, que é quando eles vão lá resgatar a Seiri, né? Eles fazem lá um plano, né, que o Shogun, ele vai pra Coreia do Sul também, tentando matar a Seiri. Ele fala, eu não posso voltar, então eu vou matar ela, né? Que ele já tinha tomado um tiro, o He Young tava tentando fazer ela voltar de várias formas e tal. Então ele, aí numa dessas, eles estão indo embora, aí eles cercam ele lá, ele toma um tiro, né? Ele vai pro hospital, ele ia mandar ela pelo uma equipe lá de atletismo, só que aí ele toma um tiro, tá? Ela fica, não vai embora, né? Isso de uma das diversas formas de ir. Aí depois ela consegue ir, né? Com a ajuda do Gong Si-yoon, né? Eles conseguem tirar ela da Coreia do Norte. Eles estão lá no sul, né? Aí ele vai tentar matar ela e ele tenta fazer uma chantagem com o cara lá da escuta, né?
Ah, né, sim.
Né, uhum. Eu peguei teu filho, porque ele sabia que ele tinha matado o irmão, né?
Sim.
Tanto que tem o relógio dele. Que ele pegou alguém empenharam o relógio, a Seri viu esse relógio, achou bonito, pegou.
Foi ele mesmo que empenhou. Uhum. É. O Mambok mesmo, o cara da escuta, o Mambok mesmo.
Uhum. Aí ela viu lá, achou bonito e comprou pro. A Seri viu, achou esse relógio, viu, comprou pra dar de presente pra ele. Ela não conseguiu dar, que ela foi sequestrada lá. Aí o filho dele achou o relógio, dá toda essa volta, né?
Esse relógio andou.
Andou. É, aí ele foi, chegou na mão do He-Young lá, porque ele tinha dado de presente pro... O He-Young deu de presente pro irmão dele, né? E acho que ele deu pra ele, pro He-Young, né?
Ele deu de presente pro irmão.
Né? Dá uma volta e para, né, na mão dele de novo, porque ele tinha lá tinha um pendrive lá que o irmão dele tava investigando esse lance lá dos assassinatos lá, dos roubos lá de relíquias lá, né?
Sim. Inclusive, ele já tinha uma indicação de que tinha um segredo no relógio, ou ele só foi investigar mesmo? Porque parabéns por ele ter encontrado esse cartão.
Não, mas você não...
Mas o cara falou, né?
É isso, o Mambo entrega falou... ele, tipo, o relógio e diz que tem lá dentro tem as informações. Ah.
Sim, inclusive, sim. A treta toda do relógio era isso, porque a galera já sabia que tinha um negócio no relógio. E ele entrega, tanto é que a gente tá falando de penhorar, mas ele não penhora, ele deixa no lugar de penhor, mas ele não pega nenhum dinheiro pelo relógio. Ou eu tô bêbada? Eu posso estar também, viu, gente?
Não.
Ele ouve enquanto. Tanto é que é por isso que o irmão dele morre. Ele tá conversando com o companheiro dele de companhia. Companheiro de companhia, viva Deus. Ele tá conversando com o companheiro dele e... Desculpa, gente. E ele fala pro cara, né? Ele fala que ele conseguiu recolher as informações, que ele conseguiu colocar elas num pendrive e que ele escondeu num lugar muito importante pra ele. Foi um presente do irmão dele, o relógio, etc, não sei o quê. Então, quando o vilão fala com o Mambok, ele fala especificamente, pegue o relógio. E aí, ele tenta se livrar do relógio, mas ele não consegue, o relógio volta. E quando ele volta, ele se redime, né? Ele vai lá e entrega ele pro Ri.
Aí, eles na Coreia, né? Aí ele faz lá, ele fala pra ele, né? O irmão lá da Seri dá a rota que ela sempre usa, tal, pra matar ela, né? Ele fala lá, pra ele ajudar ele. Aí que eu acho? Ah, ele entregou o cara e ferrou tudo, né? Eu caí nessa, eu fui trouxa.
Eu também comprei essa.
Eu falei, pô. Aí depois vem a galera e vem a cena de porradaria, né? Que eu adorei. Sim. que o Pyeongchi lá tem um cabelo tão com gel que ele toma madeirada na cabeça e nem desarruma o cabelo, nem desalinhou o cabelo. Maravilhoso.
Eu quero a marca desse Soul Glow.
Eu quero. Muito bom, gente.
Eu não tinha entendido que era o gel, eu tinha entendido que ele só é muito durão, assim, só que...
Cabeça dura pra caralho. Ah, é, porque ele sempre lava o cabelo, pô.
Não, tá? Eu queria dizer pra vocês que eu não comprei, não, o lance do Mambo. Por causa da confissão dele pro Ri. Quando a gente pega o flashback e a gente descobre que o irmão do Ri foi o único amigo que ele teve, a única pessoa que não maltratou, não vizinhou ele.
Sim,
cuidou dele, né, ajudou, salvou a vida do filho dele. Quando aconteceu a cena e ele encontrou uma boca, eu virei pro lado e falei assim, não.
Não,
não,
eu passei por esse
você não vai
também.
Aplicar essa em mim, não, querido.
Não vai, não.
Tipo,
esse personagem não se redimiu pra isso. Eu aposto que quando provou que eu tava certa, queridos, chorei.
Não, é porque eu passei por um processo muito parecido com o de Bell. Tipo, tinha rolado a redenção dele já, sacou? Ele já tava naquele rolê de... Ele tinha muita culpa, tinha muito peso, tinha muito sofrimento pra ele fazer de novo, sabe? Então, eu não conseguia acreditar que ele ia fazer, sabe? Então eu falei, não, esse cara arrumou... eles conseguiram fazer alguma coisa. E aí eu fui muito nessa linha de não é verdade. E aí na hora que não foi, eu me fudi, mas foi lindo.
eu também... tipo, eu queria acreditar que ele não faria isso, porque pra mim não era mais inteligente ele aceitar a chantagem. Pra mim era muito mais inteligente ele já confiar no Uri de primeira e eles conseguirem fazer um arranjo pra derrubar esse cara, porque agora ele tem informação, né? Eles podiam bolar um plano. E aí sim fazer um contra-ataque e aí manter a família dele a salvo, porque eles tirariam o cara que eu chamo de Darth Vader, que é o Jochugan, da jogada, sacou? E acabou sendo o que aconteceu. E eu fiquei bem feliz nessa cena, assim.
E toda essa cena de porradaria eu achei muito maneiro.
Aí é que vem o problema com o moleque mais novo. Eu vou ter que me explicar. Cara, porque assim, vocês, e enfim, aqui no Elementar não lembro se eu já falei tanto, mas a galera do Maratona já deve estar ciente. Eu não tenho muita pressa por militares e policiais, beleza? E suposto, eu entendo que são pessoas que passam por um treinamento antes de entrarem pra ativa. E eu ver o quê? Ah, suponho errado.
Nunca vi um policial em Salvador, suponho errado. Nem no Rio de Janeiro, confio em guarda.
Beleza. Suponho
errado.
A gente tá falando de um país sério, né? e aí eu vejo esse moleque, tipo, brigando, parecendo que ele tá numa briga de criança, assim, sabe? Eu fiquei tipo, olhando pra cara dele, vai, o que é que você tá falando? E toda vez que eu vejo esse tipo de coisa, assim, com militares sendo bobões, assim, eu fico tipo... Eu lembro muito de Aliens 2, por exemplo.
O Jun Mbok, você pode até justificar, porque ele não é um cara da...
É, ele não é porradeiro, né?
Ele não é um militar de campo, né? Ele é de inteligência e tal. Então, pô, ele já pode ter esquecido o treinamento básico e tal. Você pode até usar essa desculpa, mas ele realmente é bizarro. Mas o Pyongyi, fia porrada bonito.
Não, é bonito de ver. O resto é bonito de ver. Na verdade, vocês têm problemas com essa cena, o moleque, o Gyeong Yeon-dong. Gente, desculpa. Perdão. Nação coreana, perdão.
Também pode dar, tipo, ele é assim, eu não sei qual a idade mínima pra, qual é o mínimo lá pra entrar no exército, né? Você pode, assim, você, né, óbvio, eu tô só passando pano, mas você pode dar desculpa aqui.
Conjectura.
Ele tá muito, muito novo, né?
Ele é muito verde.
Ele tem 17, eu acho, ele nem bebe. Eu acho que é isso que me, na verdade, esse personagem me incomoda, essas bobices, assim, dele, que eu acho muito, assim, acho que... Às vezes passa um pouco do ponto do meu gosto, né? Sei lá. E outra coisa na cena que eu fico viajando é que, tipo, tá todo mundo chegando. Tá, tipo, porra, vou ter que subir pra olhar o nome dele de novo. O Rin Jong-wook já tá lá dentro, né? Os outros cinco estão chegando. E aí tem um que olha pro lado. A Seri tá lá também, né? Ela olha pro lado, chega uma barreira, sacou? Tipo, porra, aquele lance do aluguel é sério? Ela, porra, man, claro que é. Ele, porra, então é nóis, eu venho. Qual foi o zap que ela mandou pra essa galera chegar agora, sacou?
Eu adorei.
Essa galera veio do nada, brother.
2 anos sem pagar aluguel. Pô, meu, o que é 2 anos sem pagar aluguel?
Porque... Exatamente. Gente, como pessoa que paga aluguel, eu tava lá.
A condição é fantástica, eu concordo com isso, eu também faria. O meu lance é que, tipo, onde foi que eles se comunicaram pra eles chegarem bem naquela hora, sabe?
Você lembra disso?
Lembro. Uhum. Isso eu lembro, isso é fácil.
Então, o que eu acho é que ela tinha o contato do principal, que foi com quem ela negociou o rolê.
Sim, sim.
Aí sou eu criando, tá, gente? Eu criei na minha cabeça. Então, pra mim, ela saiu de lá falando, ó, vai ter a treta, e na hora que tiver a treta, eu vou chamar vocês. E aí, quando deu uma merda, ela passou um zap-zap pra galera, véio. Falou, é tal lugar, é tal hora. E acabou.
Só isso explicaria, sacou? Porque, tipo, é muito, tipo, os caras estavam passeando, sacou?
Não. Tipo, porque eles vêm pra isso, sabe? Então, tipo, tem que ter tido um acordo prévio da treta que ia rolar. Então, na minha cabeça, eu justifiquei tudo porque eu quis passar pano pro roteirista, sim.
É isso.
Tô bem tranquila, tá? Tô bem tranquila falando que eu passei pano pro roteirista. Passei pano mesmo. Passei o mop, assim, eu vim com o mop, passar mop legal. Passei mop pro roteirista, porque na minha cabeça, faz todo sentido ele já terem, por conta da conversa anterior, sacou?
A Lai sentiu perder 2 minutos pra isso só, não, exatamente, gente. Tipo assim, trocando mensagem, porra, no WhatsApp. Eu sou mais inteligente do que isso.
Era 5 segundos de cena e resolvi essa questão.
Eu sou mais inteligente, desculpa. Ela já falou pra ele assim, ó, vai acontecer 8 horas da noite, naquele lugarzinho ali.
Naquela quebrada.
Vou mandar uma mensagem só dizendo, venha. Venha, e você vem. Pronto, acabou.
Do jeito que é normal.
Ela fala pra eles, inclusive. Ela fala pra eles, inclusive, antes dela sair, quando ela vai lá ameaçar, não sei o que, não sei o que, ela fala pra eles esperarem a ligação dela.
Ô Fernando, se você pode aceitar que o Hyeong corre metade da cidade a pé, você pode... Porque ele vai de um ponto a outro correndo, então você pode aceitar isso.
Por quê? Eu não lembro dessa
cena. Tem uma cena, acho que ele vai investigar lá e ele é atacado pela primeira vez, eu acho que... E depois ele vai correndo atrás da Seri lá, cara, e vai correndo.
Corre, corre.
Ele corre até o apartamento, ele tá do outro lado da cidade, com certeza.
Muito, tá. Muito
bom. Essa realmente é tipo assim, poxa, vocês nem tentaram fazer ele pegar um tato, sabe?
Eu acho bonito.
Isso não me incomoda não, porque eu assisto Kamen Rider e os caras chegam no lugar toda hora correndo, então eu só aceito.
Isso me lembra uma história que eu não sei se é verdade, mas eu vou contar do mesmo jeito, então entendam desde o início que eu já não sei se é verdade, mas é uma história de Wagner Moura, quando ele pegou um dos primeiros papéis legais aqui, ele não é de teatro, né? E aí ele pegou um papel legal na escola de teatro pra fazer um personagem bacana. E aí ele saiu correndo da faculdade, eu acho que, não sei se foi até Ondina, até o Rio Vermelho, enfim. Mas é uma história que ele saiu correndo louco, felizão, assim. Isso é a mesma coisa, gente. Só que no caso ele não tava felizão. Mas é a mesma coisa, ele tinha um motivo muito concreto pra correr.
Ô Fernando, é tipo a Cinderela Baiana, lá a Calapete correndo a cidade toda.
Maravilhoso.
Aquele podcast
que referência.
Eu marquei no mapa os pontos da cidade de Salvador onde eles passaram o filme, assim, e é uma loucura. Assim,
eu tava assistindo agora, recente, assim, Guerra de Algodão daqui, né, que foi gravado aqui em Salvador, e é o mesmo rolê, né, tipo, a galera tá no DIC, e daqui a pouco tá no, como se fosse muito perto, tipo, eles estão andando no DIC, e daqui a pouco eles estão em cima do Santo Antônio. Eu fiquei assim, tipo, como se fosse coisa de 5 minutos andando, sabe? Tipo, eles deu um passeio e chegou aqui, eu fiquei, porra, galera, essa galera broca mesmo, anda pra caralho, é isso aí, porque é super perto, né, gente, faz todo sentido você em 5 minutos chegar.
Vou pegar um mapa pra Diego se ambientar pra ele.
Foi mal.
É possível, mas muito improvável pra caralho.
Em 5 minutos?
Em 5 minutos, obviamente, não, né?
Agora, só antes da gente entrar no final, quero fazer 2 perguntas aqui que eu acho importante, né, de dorama de uma forma geral. Primeiro, por que que eles acham que chorar de um olho é coisa de uma mega atuação? Todo dorama, a maioria chora de um olho. O Hyeong toda hora chora de um olho só.
Porra, se eu chorasse, eu acharia bem difícil chorar de um olho só, né?
Mas é difícil.
E a outra questão ali, né? Que por que que os doramas copiaram lá o final lá da Avenida Brasil, até hoje? Por que eles acham isso maneiro? Porque todo dorama tem isso, me explica isso aí.
É maneiro, né, velho?
Você tá assistindo todos os doramas da mesma empresa.
É TVN, né? Mude de empresa,
cara. É TVN, é OCN, as duas da mesma empresa e é o mesmo final.
Ah, eu vou saber qual é a empresa.
Tem um ícone do lado, no topo da tela. Tem lá,
eu nunca prestei atenção, gente.
É só vocês que são fãs de empresa.
Vocês não.
Claro, não, eu nunca.
As únicas pessoas que não.
Ó, eu queria fazer uma menção honrosa pra gente não passar em column sobre esse personagem incrível, maravilhoso, que me fez rir horrores, que é o Bang Dong-go, que é o espião norte-coreano. Aquele menino suave com aquele corte com concha na cabeça, sabe? E a jaqueta verde. Que ele
maravilhoso.
Que ele interpela o batalhão dos trapalhões.
Quando estou andando, chegando.
E ainda joga o trabalho deles nas costas dele. Perfeito.
Outra cena que é muito nada, né? Tipo, a CLT é basicamente, ó, esse emprego aqui agora é só.
Flexibilização é isso aí. Tu pode chegar agora, toma meu emprego aí agora, quero mais não.
Todos os empregos que eles conseguem é nessa maluquice. Tipo assim, eu parei na frente do restaurante e as pessoas começaram a me dar a chave e eu estacionei o carro.
E o cara estacionou o carro.
Isso é muito bom.
É muito maneiro isso, cara.
Como assim? E, tipo assim, como ele é uma pessoa do bem, velho, porque eu tinha roubado todos os carros.
Porra. Pô, pelo menos o dinheirinho ali do porta-malas aqui. Não, o cara fala, ah, porque eu tenho uma cara de confiável e tal, né? As pessoas me deram a chave, assim.
Chegou num nível absurdo a cara de confiável dele, viu? Porra. Isso era tipo um carrinho, assim. Não era o Gol 95, sacou? Era, é, sei lá.
O carro não, fica, né? A 80
quilômetros. É!
É uma pessoa que ela não tá confiável. Ela não tem nada. Você olhou pra uma pessoa na rua e deu a chave do seu carro pra ela.
É, ele não tinha identificação nenhuma. O cara tá parado na porta, ele trabalha aqui. É, estaciona aí.
É muito fácil
achar
trabalho. Tinha
roubado todos os braços. O que a gente que assiste dorama sabe que não é.
Sim.
Não é o quê?
Achar trabalho lá? Fácil?
Ah, eu queria elogiar a Go-san-a, atuada pela Yojimi, que é a que eu chamei de Kasekis, porque eu acho ela foda e, tipo, os dois irmãos da série são dois imbecis, eles precisam da esposa pra fazer alguma coisa assim.
É, as esposas é que são a...
E ela é a verdadeira vida.
Tipo, sim, sim, sim.
O Yonsei-Yung é... Qualquer bufa lá, uhum. Peito pra caralho. Ela que faz tudo, assim. É foda. É bonita pra caralho também.
Sim. É, não é? Sim. Ela exala um negócio assim, mulherão, miserável.
Mulherão,
quando ela entra a primeira vez, toda trabalhada num terninho, um negócio, no coração. Devagar comigo, mulher.
Cabelo curto dá imponência.
Sim, real, oficial. A outra mulher do cara, ela também tem o cabelo curto, mas ela tem cara de paspalha, então não bateu.
Ela é bonitona também, mas ela é bobona, né?
Ela é mais bobona, é.
Mas ela usa taia,
e é,
né,
crente,
gente,
é crente.
tá errado aí. Aí nessa confusão aí, a Yoseri toma um tiro, né? Vai parar no hospital, né? Mal pra caramba, os caras vão presos, né? Finalmente mata o cara lá, né? Eu já não aguentava mais. Falei, cara, dá um tiro nesse... É aquilo. É os problemas que seria resolvido em dois episódios se as pessoas andassem armadas. Esse é o problema dos
dorados. Isso que o Brasil de Bolsonaro, isso vai ser resolvido.
Isso vai ser resolvido, é. Por exemplo, se aqui fosse no Brasil de Bolsonaro, já teria resolvido em dois episódios. Porque ou o Yonsei já tinha dado um tiro na cabeça. Já tinha se matado no primeiro episódio. É isso.
É um ponto, assim, que é meio estranho, mas que eu tendo a acreditar positivo quando você assiste dorama. É você enxergar esse tipo de realidade. A polícia de lá não é tão militarizada quanto a nossa, né? Uhum. Então, tipo assim, quando eles aparecem com a arma na mão, a polícia de lá, que eu tô falando, no caso da Coreia do Sul, que é quem aparece efetivamente nos doramas. É, quando eles aparecem com a arma na mão, você olha e fala assim, meu Deus do céu, o guri aqui da boca do lado tem uma melhor.
Sim.
O único que eu vi, assim, o único que eu vi que tinha um tiroteio, assim, essas paradas assim, foi o K2, dos que eu já vi, assim.
No máximo a galera dá um tiro pra cima com uma 38 veia acabada, que você vê a ferrugem na arma. Assim,
que ali
okay,
tem
tudo bem.
Que tem meio que uma SWAT ali, né, da Coreia ali e tal. Mas foi só nesse, assim. Os outros que eu vi, dificilmente puxava arma e tal.
A galera chama é pra porradaria no murro. Eu gosto.
Eu gosto de ver a galera quebrando pau, assim. Acho bonito.
Tem troca de porrada franca, tamo aí.
É, umas peias franca boa, velho. Eu achei massa
isso. As cenas não são boas dessa série, eu gostei.
TVN, ó, sério, pode confiar. Sempre tem porradaria franca gostosa de assistir. Eu tô assistindo um recentemente que eu vou acabar convencendo todos vocês a assistirem também, que chama Caçadores de Demônios.
É bom.
Já vou avisando que chora desde o pré-episódio, mas ok.
Tô preparado.
Ada, é Fernando, incrível, maravilhoso. A única pessoa que efetivamente vai assistir sem chorar. Mas é cada porrada bonita. Você tá ligado naquele golpe da... Eu não vou saber o nome do golpe, mas eu vou lembrar o nome do personagem muito famoso que sempre faz. Que a Viúva Negra aplica, que ela pula no pescoço do cara, joga ele ao contrário.
Sim.
Tem uma guria que dá aquela chave de coxa, minha senhora... Que ela faz aquilo no primeiro episódio, eu tive que pegar um negócio pra me abanar e fazer, meu Deus, aonde é que eu vou aprender a aplicar? Eu só queria saber dar uns murros.
Tem aula pra isso, Bel. Só
sim.
Fazer aula.
Coronavírus.
Não tá dando, né? Não tá podendo.
Não, e a gente. A Bel falou que não faz, porque não vale a pena.
Não vale a pena.
Minha mãe não deixou eu fazer luta quando eu era pequena, porque ela sempre falou que eu era violenta demais. E ela achava que.
Você lacerou. É porque esse episódio não sai ainda. Mas você lacerou o pescoço do moleque.
É justo.
Mas fazer luta é importante pra quem é violento, gente. Porque quando você
exatamente,
faz luta,
você, tá? Né? Todo mundo fala isso.
Você fica mais violento, é justo.
Não, você é melhor hoje.
Você melhora na arte de ser violento.
Exatamente. Você fica violento.
Mais eficiente.
Mas você ganha disciplina. Você aprende que você não pode bater em qualquer pessoa, sair batendo nos outros.
Não, assim você não vai ganhar ninguém. Assim o público não vai querer.
É. Desculpa, gente. Eu não tentei ser amada.
E aí no final, né, eles conseguem lá voltar, né? Tem toda essa a conexão deles lá na... Que mostra ali na Suíça, né? Eles já se conheciam já desde essa época, né?
Sim.
Vocês acharam isso forçado ou não?
Achei, mas achei interessante ao mesmo tempo, assim, no mesmo tempo.
Eu achei forçado.
Eu esperava algo pior, como eu disse.
É, né? Eles se conheceram na infância. Eles têm... dá pra esperar algumas coisas pior mesmo. Eu achei um clichê, gente, assim. Eu sabia que ia ter um clichê. Então eu fiquei naquela de que tava esperando um clichê maior. Então eu achei um clichê ok. Sabe, é clichê. Gente, a Suíça, eu não sei assim exatamente com que frequência você se bate com conhecidos na Suíça. Então, né, não sei exatamente como é que isso desenvolve, assim.
O quão pequeno
é
a Suíça.
Mas eu imagino, aí eu vou, né, dizem que quando você tá fora do país é muito fácil você encontrar brasileiros, por exemplo. Talvez coreanos consigam encontrar coreanas com muita facilidade também. Olha, faz sentido. Talvez tenha uma coisa meio cearense de quando você tá no lugar e aí todo mundo comunica também, sacou? Tem uma churria de coreanos.
Eu gostei do clichê, da forma com a qual ele foi usado. Porque assim, sempre tem um dorama de romance um negócio de se conhecer no passado. Toda vez que eu tô assistindo qualquer dorama de romance, Laís já sabe que a mensagem vai chegar falando: porra, teve de novo. Porra, não aguento mais. Olha outro. Só que dessa vez, além deles terem utilizado, não nos conhecemos quando éramos crianças, eles utilizaram já eles adultos, etc. Eu achei inteligente a forma com a qual foi utilizado, porque quando a gente conhece a Serri. E é uma das razões pelas quais, inclusive, eu gostei do final. Quando a gente conhece a Serri, né, pelo flashback dela, você percebe que ela é uma mulher com depressão.
Uhum.
É passado por cima da série, não é abordado profundamente, incrível, etc. Mas conhecendo a história dela até aquele momento, você sabe por que ela tem depressão. Você sabe as razões pelas quais ela é daquela forma. E ela tá literalmente... em um momento, vou pular dessa ponte, quando o Ri aborda ela.
Uhum.
Ah, mas é o Salvador. Não é. Ele não é necessariamente o Salvador. Ele tira ela daquela ponte sem saber. Ele tira ela daquela ponte, que ela inclusive tá com medo, claramente, de pular, medo de altura. Ele tira ela daquela ponte sem saber e ela para e olha pra ele e ela repete a frase que ela fala pra ele no primeiro episódio, que é: olha só, muito bonito, comia. Merecia dar. Tá com uma mulher mais bonita que essa, o que é uma mentira dela, porque a Dan é lindíssima.
Exatamente.
Pois é.
É tudo despeito, é merecida com a mulher bonita.
100% despeito, porque não tá com ela, obviamente, ela não chegou primeiro. Mas tem um subtom, né, nesse clichê romântico, que é a explicação de que, de alguma forma, o Ri se tornou uma pessoa positiva na jornada da Serri. Não só romanticamente falando, mas a coisa que ele se empenha em fazer para que ela passe o próximo ano longe dela é tornar a vida dela saudável. Ainda que ele não possa estar em prensa, ele dá um jeito de participar da vida dela com uma certa frequência, falando para ela se exercitar, para ela cozinhar, para ela sair para ir ver para outros lugares. Ele tá enchendo uma pessoa que só tem a atividade de trabalhar e voltar pra casa, chorar, tomar pílula pra dormir e acordar no outro dia pra trabalhar de novo, de atividades. Então, pra mim, foi uma das primeiras vezes que o clichê do nós nos conhecemos no passado e você é uma pessoa positiva na minha vida e é por isso que a nossa história de amor deu tão certo, foi executado com perfeição. Porque ele foi colocado de uma forma completamente diferente e que efetivamente você consegue enxergar o positivo na vida daquele personagem. De novo, gente, perfeito. Sou cadelinha, tá? 100% cadelinha de Pousando no Amor.
Não, e é um macho bonito, alto, capaz, que vem com o pacote terapia incluído. Então...
Inclusive, o casal tá aí na vida real, gente. Queria dizer pra vocês se é mais um estímulo. O amor nasceu no set e ele tá perdurando aí.
É mesmo?
É mesmo,
eles assumiram.
Porra. Parabéns, meu, casal muito bonito.
Meu casal, ele só...
Meu casal.
Dá pra um trissome.
Meu casal. Tamo aí, hein, galera. Me liga. Mas é esse momento das mensagens, né? Esse ano inteiro das mensagens. Eu não sei vocês, mas pra mim foi muito difícil. Foi um ano difícil de passar com a Siri. Eu não queria, porque, né, minha rinite tava ali no teto batendo. Tipo, amiga, pare de chorar.
Eu tava chorando difícil. Loucamente.
Foi muito difícil.
Tava, pelo amor de Deus, vambora. Eu botei 1.5.
Caraca!
Sério.
Nunca mais digo que eu sou o sem coração do podcast.
Eu tava, pelo amor de Deus, vambora. Eu quero meu final.
Eu vou falar que eu vi em 1.5, mas é porque tem um problema sério de dorama. Porra, 16 episódios de uma hora. É uma hora e meia, né?
E o último episódio tem duas.
Tem duas,
é. Pois é. Não, inclusive um bastidor aqui pro ouvinte, eu peço perdão. Que eu ia ver terminar o penúltimo e ver o último hoje, depois do trabalho, antes da gente começar a gravar. Surgiu uma demanda surpresa, assim, que me atrasou um pouco. E fora isso, eu não tava contando que o último episódio ia ser maior do que os outros. Então a gente começou a gravação, eu tava assistindo ainda o episódio.
Quentinho, saindo do forno.
Exato.
Tomando spoiler na cara.
Não chegou a tanto.
Demorei muito, muito mais pra ver, assim. Porque tá... Eu acho que precisam rever isso urgente, assim. Ou diminui os episódios... Pô,
a gente se acostuma, né, Diego?
É, Diego, você...
Ah, não.
A sua reclamação.
vou mandar aí duas vias lá, porque...
A reclamação, talvez, eles achem que faz muito sentido. Mudem, porque, né?
Não, pode ser também porque a gente não consome... Consumir tudo de uma vez também acaba cansando, né?
Ele não é programado pra você sentar e ver tudo, né? Então...
É, porque lá é semanal, né?
Isso, são dois episódios, vai precisar.
A gente é que não tem educação.
Eu não tenho, não. Eu sempre vejo. Eu boto.
Não, é que se lançasse semanal, aí beleza, né? Eu assisti.
O Caçadores de Demônio mesmo foi lançado semanalmente na Netflix.
Foi. Eu esperei.
Eu não sei. Eu acho que Pousando no Amor, quando lançou, também foi semanal.
Ah, pode ter sido, mais, né, mas...
Porque ele foi dessa campanha da
Montanha
com a Netflix. Então teve ele, a historiadora, tudo foi semanal.
Tudo bem, então... Ser normal foi no grupo semanal também. Frustrante. Fiquei arrasada, não recomendo. Por quê? Porque eu não tenho educação, eu quero ver tudo.
Exatamente.
pode ser também que então eu que tenho que consumir logo quando sai, né?
Exatamente.
Sim, tipo isso.
Quer dizer,
se organiza. Acompanhar
o casamento. Ou seja, então... vai estudar, Diego. Vê os calendários.
ou você me indicar logo, né? Falar, ó, vê isso aí.
Ou então você assiste um por semana, cara. Você não precisa...
Ou então você toma vergonha nessa semana, sua pô. Cara.
Mas aí eu não tenho essa disciplina. Aí eu vou ter que ver tudo. É porque tá lá, gente. Essa é a questão. Tá lá. Aí fica te tentando a parada, né? É isso.
Não.
Ai, socorro. Me diz uma coisa. As indicações de Netflix mudou muito pra vocês. Porque hoje, quase tudo, quase de indicação pra mim, é Sul-Sudeste Asiático.
Recebo ocidental quando é algo que tá no top 10 da Netflix.
Exatamente.
Olha lá.
Também.
Eu não recebo mais indicação nenhuma ocidental.
É muito
nenhuma.
Difícil.
É tudo drama.
É, não, porque minha Netflix é muito doido. Porque eu assisto Júlio Fantasmas, eu acabo assistindo dorama, assisto programa de agora eu tô vendo.
Culinária,
reality show de fazer vidro. Então, minha Netflix é muito doida.
A minha sempre foi assim, então, tipo, não sei. A minha sempre foi orientação de drama, então.
Eu tenho um efeito Laís na minha vida, e desde então o Netflix começou a mostrar dorama pra mim, porque antes eu não lembrava dele mostrar.
Não mostrava, não. É, eu, antes de Bezalai, não parecia tanto, mas aí depois eu comecei a ver um monte, e aí mudou, tipo, chegou uma hora que simplesmente mudou a chave, e só aparece o top 10 pra mim, e aparece assim, ó, as minhas sessões de indicação, aparece indicação por país, então, tipo, tem indicação de dorama coreano, indicação de dorama chinês, tailandês, e eu fico, gente, quando eu criei esse monstro na minha vida, sabe? Eu não sei, quando aconteceu. E aí é... Eduquei o sistema pra isso. Tô reclamando, não tô.
Bom, pra fechar aí, cara, eu gostei muito da série, gostei de toda a temática, gostei dos atores, assim, mandou muito bem, todos eles, assim, pra mim não tem ninguém assim que tu fala, pô, ficou, ah, esse aqui ficou fora, assim, de sintonia, não, acho que tudo que se pra, o personagem se propõe ali, acho que funcionou muito bem, todos eles, pra mim. A ambientação, tem uma música que toca, acho que é a música tema deles, assim, eu queria, vocês sabem o nome?
Não, mas eu posso descobrir, eu tenho um grupo de OST de drama.
Depois me passa aí que eu achei muito
Laís
boa.
Laís que me botou.
Eu achei muito boa a música. Mas como eu vi em 1.5x, aí eu não deu pra entender muito bem o que ele tava cantando. Ficou meio Chipmunks aí, mas aí eu quero... Eu quero pegar, quero, mas eu gostei da música, achei a música maneira. Eu achei uma ótima série, vale a pena assistir, né? Acho que é um dos bons doramas aí que tem na Netflix. Manda aí o que vocês acharam da série, e quem do maratona quiser fazer o jabá aí, pode fazer.
Eu estou aqui para sempre, testemunha de Crash Landing on You. Corram pra Netflix, são 16 episódios. 15 deles tem uma hora, o último tem 2 horas. Você vai chorar, muito provavelmente, a menos que você seja um homem de lata como nosso querido Fernando. Você vai sofrer, você vai se apaixonar pela humanidade desses personagens. A experiência, obviamente, vai te trazer alguns conflitos. Você vai ver algumas cenas estereotipadas, algumas coisas que provavelmente você não vai gostar. Caso você goste, acho que tá tudo perfeito, reveja seus conceitos, estude um pouco de história. E um beijo, até a próxima.
Depois dessa, boa noite, né, gente? Tchau.
É isso. Tudo que Bells disse, assinado embaixo. E pra mim foi incrível. A experiência, a imersão, assim, e essa... É como se tivesse aberto um pouco o meu olhar pra o que eu não sei, que eu não sei onde buscar informação... que eu não sei o que é que acontece, eu acho que tem muita gente que se sente assim também sobre a Coreia Popular. E apesar dos estereótipos que a gente falou aqui, eu ainda saí com uma visão muito positiva. Então, sei lá, eu adoro, a gente já falou também disso, eu adoro doramas da TVN, então eu tô só, já tô consumindo outros, então assistam True Beauty também, que é muito legal. E é isso, gente.
Eu acho que, como eu disse no início, eu sou muito cadelinha de Pousando no Amor. Eu acho que é um dorama muito cuidadoso e tenta não criar tantos estereótipos, apesar de criar vários, mas eu acho que existe um esforço e o esforço já é algo interessante nesse processo. Como o Bels falou, se você não assistiu e não viu problema nenhum na série inteira, é legal rever um pouco os conceitos, dar uma estudada, entender um pouco. Principalmente um pouco sobre a história da Coreia Popular, que tem muita coisa, é um mundo, mas tem muita gente facilitando um pouco desse processo. Então, eu super indico, eu acho que é uma boa série de entrada, inclusive, para quem não está acostumado a ver dorama e tem dificuldade com o formato. Eu acho que funciona muito. São personagens incríveis, com um coração gigantesco. É muita humanidade, então eu super recomendo. E recomendo também que vocês acompanhem o meu canal no YouTube, Anantar, toda quinta-feira. Tem live às 5 da tarde. E todas as minhas redes sociais, quem quiser tá por aí, é sempre a mesma coisa. Anantar, Anta com R no final.
Bom, eu também adorei o dorama. Eu não sou um consumidor de doramas, mas de vez em quando lá me aparece com alguns. E no geral são muito bons, os que eu escolho pra gente ver juntos. Esse foi um deles. Inclusive foi um dos que eu tinha muito ímpeto de ver por conta própria, assim, o que foi bastante legal. Eu acho muito interessante também essa questão que ele traz do ver a Coreia Popular, né? Porque a gente acaba tendo esse problema, assim, esses lugares que o Ocidente trata como problemáticos, vilanescos, assim, a gente recebe muito pouca informação, na verdade, né? A gente recebe muito boato e informação quase nenhuma, assim. Então... E eu sei que o dorama não é um documentário, mas ainda assim eu vejo nele um esforço de tentar fazer com que você enxergue ele de uma maneira mais normal, assim, sabe? Tipo, ei, não é um lugar terrível, é um lugar. Conheça esse lugar, sabe? E isso eu acho que é muito poderoso, assim. Eu acho que é uma ferramenta, até de propaganda, de certa forma, muito interessante. É uma coisa que eu já falei em alguns programas, que eu acho também que a representatividade evolui. Então eu acho que do contexto que a gente tinha de obras retratando a Coreia do Norte pra essa, é um salto muito importante. Eu acho que não é a representatividade final, né? Eu acho que ainda tem muita coisa pra acrescentar, e a gente já falou muita coisa aqui nesse programa. Mas eu acho que vale muito a pena. Eu acho que o casal principal é maravilhoso. Eu acho que os casais casais de vilões são incríveis, eu acho que os personagens secundários são fantásticos, e esse drama é de fato muito incrível, assistam. E já que estamos falando de assistir coisas, ver coisas, ouçam o Maratona de Sofá também, nosso podcast. Todo mundo aqui faz parte, então é todo mundo em casa, né? MaratonaDeSofá.com, assinem todos os feeds. Nas redes sociais somos o @MaratonaDeSofá também. E se você estiver no Facebook, já entra no nosso grupo, que é o Clube do Maratona de Sofá, onde a gente troca nossas ideias, nossos memes lá por lá. Todo mundo aqui do Elementar tá por lá também, então é bem maneiro.
Muito obrigado aí por ter ouvido aqui até esse podcast vai gigante, porque a gente não tinha como não ter teve muita coisa pra abordar, né, nesse dorama. A gente vai gravar mais doramas aí, vamos ver aí o que a Belza, a Laís e a Ana indicam aí pra gente assistir. Muito obrigado, até a próxima semana e valeu. Tchau, tchau.
Tchau,
tchau, gente.
Adiós.
Assistam To Beauty.